Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em vosso nome, queria cumprimentar os responsáveis da saúde mental em termos nacionais e regionais que aqui estão sentados ao meu lado. Cumprimentar todas as pessoas da assistência que hoje vieram assistir a uma reunião da Comissão de Saúde e participar nela. Queria, portanto, dar-vos para já nota do formato que esta reunião vai ter. De acordo com aquilo que foi decidido, portanto, nós vamos ter uma primeira parte um pouco diferente daquilo que é o ritual na Comissão de Saúde, e depois mas que conta apenas com a participação dos senhores deputados, e depois uma segunda parte que contará com a participação das pessoas da assistência que queiram colocar perguntas ou que possam ser instadas a responder. Só para quem é de fora da Comissão saber, nós hoje estamos a fazer esta reunião a requerimento de um partido político, neste caso o Bloco de Esquerda, e normalmente o que se faz é que o partido requerente faz uma apresentação, a pessoa cuja audição foi requerida responde, mas neste caso e para uma melhor gestão do tempo, nós vamos fazer de seguida dando o primeiro lugar de intervenção ao partido requerente, vamos fazer já de seguida as intervenções de todos os partidos sobre esta questão da saúde mental. Depois o coordenador da saúde mental responde, acompanhado aqui pelos responsáveis que se encontram na mesa. Passa a palavra quando a entender, não necessitando de me pedir especificamente, sei que na Assembleia é tudo muito formal, mas eu faço assim umas delegações de competências para aligeirar, até porque estamos no meio de pessoas que já se conhecem há muitos anos. E portanto, há essa primeira ronda, e depois há uma segunda parte, evidentemente os senhores deputados, querendo, podem colocar as questões que entenderem, mas também registaria intervenções da Assembleia, que pode ser importante para melhores esclarecimentos daquilo que hoje nos juntou. Agradeço a todas as pessoas, sobretudo àquelas que vieram de mais longe, tanto mais que hoje é um dia difícil em termos de trânsito, de facto, se terem associado a esta iniciativa da Comissão de Saúde. E para que não haja mais delongas, passava a palavra ao vosso senhor deputado João Semedo, requerente desta audição. Faz favor, senhor deputado.
Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria primeiro começar a cumprimentar todos os senhores doutores que integram a mesa e que responderam favoravelmente a este pedido de audição por parte da Comissão Parlamentar de Saúde. E gostava, cumprimentando os restantes pessoas aqui presentes, os colegas deputados e outras pessoas que não tenho o prazer de conhecer, de então começar a minha intervenção por dizendo o seguinte. Eu creio que é demasiado cedo para se fazer um balanço da implementação do plano ou da reforma, como quiserem, dos serviços de saúde mental. Não creio, ou seguramente não foi isso que o Bloco de Esquerda pretendeu fazer quando propôs esta audição, mas creio que todos estaremos de acordo que talvez já seja possível avaliar os primeiros passos que estão a ser dados na execução e no cumprimento desse plano e dessa reforma. Tanto quanto foi, enfim, tanto quanto compreendido a leitura que fiz do plano, eu creio que é um plano a longo prazo, um plano que desenha uma arquitetura final, e naturalmente não se pode exigir num curto intervalo de tempo tudo aquilo que está contemplado já esteja realizado. No entanto, há algumas perguntas que eu gostaria de fazer, porque me parece que, tendo sido aprovado o referido plano, há algumas áreas mais problemáticas, mais sensíveis, e naturalmente compreenderão que seja sobre essas que eu irei incidir as questões que gostaria de vos colocar. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer diz respeito aos recursos humanos. Ou seja, eu gostava de saber, não compreendi isso ao longo. Ou seja, registei a preocupação que vem do plano, mas não me apercebi que o plano refletisse a preocupação relativa à escassez dos recursos humanos na capacidade, na possibilidade, na viabilidade de, neste prazo de 10 anos, neste período de 10 anos, estes recursos humanos e aqueles que, seguramente, enfim, confiamos que no futuro estarão a exercer atividades na área da saúde mental, se sim ou não o problema dos recursos humanos foi avaliado como fator de viabilização e de concretização deste plano. Porque todo o texto é bastante ilustrativo, identifica como um dos principais problemas exatamente a carência, não apenas de médicos, mas outros técnicos que atuam na área da saúde mental. Queria também dizer que tenho lido diversas intervenções públicas, umas tenho ouvido, outras tenho lido nos jornais, que referem dois outros problemas relativos aos recursos humanos. Gostaria também que encarassem. Primeiro, diz respeito a um generalizado ou um significativo ambiente de desmotivação que tem justificado a saída de vários profissionais dos centros públicos, onde se faz psiquiatria e saúde mental. E, portanto, gostaria de saber se isto é apenas a avaliação deste ou daquele, ou se efetivamente há uma saída significativa, um abandono significativo dos serviços públicos de saúde mental, nomeadamente com respeito a médicos e enfermeiros e também outros técnicos. Uma segunda pergunta que gostaria de fazer, num outro plano, é este. Diz o plano, e bem, creio eu, que uma reforma desta dimensão implica uma mudança, digamos, na política orçamental do Ministério da Saúde relativamente à saúde mental. Eu gostaria de saber se esta afirmação, que creio que é inteiramente verdadeira e válida, se já tem alguma repercussão no orçamento do Ministério da Saúde para 2009. Eu procurei, quando do debate orçamental, identificar esta, a materialização, digamos assim, desta preocupação. Reconheço que não o consegui, mas isso não significa que ela não exista e, portanto, gostaria que me elucidassem sobre esse aspecto. Terceira questão, de outro tipo. A reforma e o plano indicam uma série de mudanças. Tanto quanto sei, tem um consenso muito generalizado no mundo dos profissionais que estão envolvidos na área da saúde mental. Pode haver, como há certamente, diferenças de opinião, mas nas questões essenciais do plano parece-me que há um consenso bastante alargado. E a pergunta que eu gostaria de fazer é se, nas mudanças que estão previstas, que passos já foram dados e como é que eles se traduziram objetivamente? Ou seja, eu gostava de saber, em matéria de criação de serviços locais, em matéria de criação de serviços regionais, em matéria de criação de serviços de saúde mental em hospitais gerais, que passos, entretanto, já foram dados e que, enfim, que lações, comissões, que ensinamentos já é possível recolher dessas mudanças, nomeadamente, perguntando até, admito que esse número não esteja ainda disponível, mas se estas mudanças se tenham contribuído de alguma forma para a diminuição do número de consultas que são efetuadas nos 3 centros psiquiátricos do país, Lisboa, Porto e Coimbra. Gostava de saber, ou seja, a minha pergunta é um pouco esta, das mudanças, entretanto, já concretizadas, apesar do curto espaço de tempo que se dispôs, se sim ou não já há uma efetiva, se verifica uma tendência de diminuição das consultas dos hospitais, dos centros hospitalares psiquiátricos. Gostaria também ainda de abordar uma outra problemática muito importante que diz respeito a um aspecto central desta mudança e que é o complexo e difícil problema da desinstitucionalização dos doentes. O número de doentes, enfim, prolongados, arrastados, é muito significativo, portanto, seguramente este não é um problema que se resolve com o estalar dos dedos, é um problema de resolução difícil, mas a minha principal preocupação, e vou ser muito franco naquilo que vou dizer, é se há um aspecto antes disso que eu gostaria de sublinhar, porque acho que é muito interessante e muito importante e que nem sempre aparece nos nossos documentos, na nossa legislação, mas há, quer na definição das atividades, das responsabilidades, das funções do Sr. Coordenador deste plano, como do próprio plano, há uma cláusula muito interessante que diz que é responsabilidade do Sr. Coordenador e, portanto, do próprio plano, digamos assim, nenhum serviço seja desativado até ser criado um serviço substituto. Ora, a minha pergunta prende-se com a forma como este princípio está ou não a ser adotado. E gostaria de perguntar, ao longo destes meses em que esta política está em vigor, efetivamente, quantos doentes já foram desinstitucionalizados, quantos desses doentes já, enfim, por razões seguramente diversas, tiveram que regressar aos centros de onde tinham partido, e perguntar, no fundo, isto, se este princípio tem sido, na política concreta da sua implementação, respeitado, ou se, ao contrário, por diversas razões, que os doutores explicarão, há uma tendência para precipitar, para acelerar esta parte do programa em detrimento de outras. Eu gostaria que me respondessem com a mesma franqueza com que eu estou a pôr a pergunta. Porque se antigamente condenávamos os doentes ao asilo, também agora creio que não se justificará condená-los a algum exílio que possa não resolver os seus problemas. Portanto, gostaria de, com franqueza, este problema fosse abordado com algum desenvolvimento. Porque o plano pressupõe a criação de uma série de unidades, uma série de residências. Gostaria de saber quantas existem, quantas funcionam, quantas foram criadas de novo, como é que estão a funcionar, qual é o sistema de avaliação da sua qualidade, tanto mais que, também já ouvi em vários seminários, conferências que tenho ouvido, textos que tenho lido, que há algumas preocupações relativamente à escassez de profissionais habilitados para, digamos, poderem coordenar, dar atenção, dirigir e acompanhar estes doentes. Nomeadamente, há quem considere até, já li isso, que, por exemplo, no Hospital Júlio de Matos, um número muito significativo de doentes deste tipo, creio que 60 ou 70, não tenho bem presente o número, são apenas acompanhados por enfermeiros, e que, em alguns casos, nem sequer são enfermeiros com a especialidade de saúde mental, mas sim enfermeiros gerais. Portanto, gostaria que, sem que esta questão fosse desenvolvida, porque acho que é um aspecto fundamental da implementação desta reforma. Por último, gostaria de também perguntar, esse é um aspecto que o plano dá uma grande relevância e parece-me, de facto, também um problema central, é se sim ou não as medidas que, entretanto, têm sido tomadas têm tido algum efeito positivo sobre o tempo de espera por uma consulta de especialidade, no caso concreto, psiquiatria. Esse é um indicador, enfim, habitualmente utilizado como um indicador para a avaliação do funcionamento dos serviços. Ele é muito, o problema do tempo de espera é bastante abordado no plano. Gostaria de saber exatamente qual é, digamos, a evolução, ou se é possível já registrar alguma evolução relativamente ao tempo médio de espera por uma consulta. Eu não gostaria, há pouco esqueci-me, mas gostaria, quando abordassem a questão das residências, digamos, da desinstitucionalização, que fizessem uma própria avaliação a algumas dessas unidades que são eventualmente mais críticas, mas antes de fazer algum juízo sobre isso, gostaria de ouvir a opinião dos responsáveis por este processo, mas gostaria de saber se, por exemplo, unidades como a de Pisão ou a de Rouquelas são unidades que, do vosso ponto de vista, devam continuar a prestar este tipo de serviços, ou se entendem que com o tempo elas deverão ser ou melhoradas ou substituídas por outras que têm melhores condições. Eu deixaria depois outros problemas que me parecem de menor dimensão para uma segunda intervenção, agradecendo depois os esclarecimentos desde já dos nossos convidados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Pimenta, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de agradecer a presença do Sr. Coordenador Nacional para o Plano da Saúde Mental, o Sr. Professor Miguel Caldas de Almeida, e também aos senhores diretores dos hospitais psiquiátricos do Norte, Centro e Lisboa. Esta matéria da saúde mental talvez a par com as questões da toxicodependência, são de facto questões que têm, pela sua complexidade, tido a necessidade de uma discussão a nível do que melhor se pensa na sociedade portuguesa, e portanto estamos hoje perante uma plateia que ilustra bem esse desejo de convocar as pessoas que mais tenham trabalhado nesta área, e nesse sentido se elaborou o Plano Nacional de Saúde Mental. Considero que, efetivamente, ao ter o Plano Nacional e a coordenação estar ao nível do Alto Comissariado da Saúde, reporta a importância que o Governo deu a esta matéria. É óbvio que a saúde mental em Portugal não começou ontem, não começou no dia seguinte à elaboração e à aprovação do plano, mas considero, e não sou a única, de facto este plano foi provavelmente uma pedrada no charco também relativamente a esta matéria. Sabemos que a saúde mental é um problema de saúde pública, porque os estudos o demonstram. Hoje é a sexta causa de incapacidade, a depressão, nomeadamente, é a sexta causa de incapacidade, e prevê-se que no ano 2020 possa ser a segunda, logo a seguir às doenças cardiovasculares. Sabemos da importância que ela tem no PIB, por ausência das pessoas ao trabalho, e sabemos hoje que um grande número de reformas e de ausências ao trabalho tem relação com esta matéria. E nós, em Portugal, de facto, tínhamos um problema de acesso, em termos de acesso a nível nacional. Nós sabíamos que, efetivamente, nos hospitais psiquiátricos havia uma média de 2,6 médicos por 25 mil habitantes, e nos departamentos de psiquiatria, nos hospitais gerais, havia 1,1. E, de facto, a situação era mais difícil de justificar quando 24% do total dos utilizadores foram nos hospitais psiquiátricos e 71% das consultas foram nos hospitais gerais. E, portanto, havia, de facto, aqui um problema de acesso, e há ainda, e havia um problema ainda da descentralização dos serviços e a questão da integração dos serviços de saúde mental no sistema geral da saúde. E, de facto, o desafio que o coordenador e as pessoas da equipa têm, de facto, é um desafio enorme. Mas também parece que, quando os desafios são desta envergadura, também sabe bem encontrar um caminho e estar à altura deste desafio. E, de facto, nós tínhamos, relativamente aos recursos consumidos, quase 100, e corrijam-me se efetivamente não estou a dizer certo, que 83% dos recursos financeiros que tínhamos alocados à questão da saúde mental estavam consumidos no internamento. E, portanto, quando a Organização Mundial de Saúde, em 2001, instou os Estados a efetivamente mudarem o seu modelo de intervenção na saúde mental, no sentido de o descentralizar e fazer com que os doentes mentais pudessem estar inseridos na comunidade, e, efetivamente, este plano vem dar menção e vem procurar assumir estas referências. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Coordenador, efetivamente não é ainda o tempo adequado para fazer uma avaliação, mas parece-me que já é possível fazer um ponto da situação relativamente à execução do plano. E gostava de falar-lhe, nomeadamente, na questão das vagas de internamento de psiquiatria e psiquiatria da infância, porque sabemos que há um problema de recursos humanos, como já foi também referido, e eu gostaria de perguntar ao Sr. Coordenador o que é que já foi feito relativamente à questão dos recursos humanos, nomeadamente às vagas de internamento. Tivemos também notícia de que havia uma linha de apoio a projetos inovadores nesta área e gostaria também que nos pudesse referir. Gostaria também que nos pudesse referir, tendo em conta que já estão os três centros hospitalares psiquiátricos a funcionar, gostaria que nos desse conta da forma como o encerramento de uns e o funcionamento de outros está a funcionar e quais têm sido os principais obstáculos desta reestruturação. E gostaria também que nos pudesse falar, sabemos que havia intenção também da coordenação de fazer uma articulação com as prisões, com os estabelecimentos prisionais, no sentido de também levar o plano aos estabelecimentos prisionais e também relativamente aos deficientes das Forças Armadas. E ficaria-me por aqui relativamente a esta minha primeira intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Teresa Cairo, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a mesa e dizer que, em boa hora, se realiza esta audição. Na verdade, a saúde mental é um problema da nossa sociedade e, porventura, é das questões de saúde pública mais subestimadas pela opinião pública. É, porventura, o setor da saúde pública mais oculto, mais escondido, eu até me atrevo a dizer mais envergonhado. E os números refletem exatamente, pelo menos os números que eu aqui vou citar, e peço aos senhores professores que me corrijam. Segundo o censo de 2001, enfim, já está atualizado, 30% dos portugueses sofreriam de uma perturbação mental. Leio aqui, no documento que nos entregaram, que pelo menos 5 a 8% da população sofre de uma perturbação psiquiátrica de certa gravidade. Gostaria que me corrigissem este hiato, este fosso relativamente à informação. Não sei que os dados a que se refiram seja doença mental grave versus os 30% de doença mental não grave. Mas seja como for, os dados relativos ao acesso aos cuidados de saúde, em sentido lato, demonstram aquele lado subestimado e oculto da saúde mental. Por exemplo, referimos que só 90% dos doentes só têm consultas de psiquiatria e não têm outro tipo de acompanhamento. Apenas 1,5% dos portugueses têm acesso a serviços de saúde mental. 40% dos doentes interrompem a medicação sem consultar o seu médico. E 83% dos recursos da saúde mental são consumidos em internamentos. Isto são alguns dados que eu pude recolher. Infelizmente não tive tempo de ler aqui o relatório que nos foi aqui entregue, mas pedi-me que ajustassem estes números à realidade mais atual. Mas sendo como for, eu penso que, seja como for, podemos retirar algumas ilações e que o plano de saúde mental visa ultrapassar. E bem, este plano de saúde mental, na verdade, foi uma iniciativa muitíssimo louvável e que, se conseguir garantir ou pelo menos melhorar a acessibilidade de todas as pessoas com problemas de saúde mental, quer em termos de acesso aos cuidados, a consultas, à terapêutica, mas também encurtar o prazo ou a distância, que também é um gravíssimo problema, a distância entre muitos dos utentes e os locais onde podem ser facultado o apoio específico, julgo que será um desafio muitíssimo importante. No entanto, várias têm sido as hesitações, as críticas ou as dúvidas por parte de profissionais de saúde. E começaria pelo diretor do serviço do Hospital Júlio Matos, o professor José Manuel Jara, que dizia recentemente que os princípios da reestruturação estão certos, mas que os meios financeiros que vão ser investidos são uma incógnita. Diz mais que apenas 3% do orçamento da saúde é dedicado à saúde mental, uma proporção mais baixa do que a de Espanha, França ou Inglaterra, e que esta reforma está a ser lenta e que até agora não se viu, ou pouco mais se viu, do que a tendência para fechar o Hospital Miguel Bombarda. Eu pedia que comentassem estas declarações, porque a verdade é que não se tem sido, ou pelo menos não tem sido possível, essa melhoria, nomeadamente no que se refere ao propósito que foi definido, foi referido pelo Secretário de Estado da Saúde, Dr. Francisco Ramos, quanto ao propósito de minimizar a institucionalização dos doentes. E, portanto, visando uma clara aposta no apoio domiciliário. Ora, se é verdade que este é a autonomização dos doentes e a desinstitucionalização são os caminhos certos, a verdade é que há um caminho a percorrer, e esse caminho entre a institucionalização e a autonomização dos doentes carece de um enquadramento e de um acompanhamento. Eu pergunto é que como é que este acompanhamento está a ocorrer quando ainda não foi publicado, quando sei, o diploma que regula, por exemplo, as unidades para a autonomização dos doentes. E sendo certo que existem mais de 2 mil pessoas internadas em hospitais ou a viver em unidades pertencentes a ordens religiosas. E, portanto, toda essa transferência que carece de um enquadramento e de um acompanhamento específico que ainda não está sequer devidamente regulamentado. E mais para além disso, estava prevista a formação de profissionais, não médicos, mas que pudessem acompanhar os doentes numa ótica transversal e multidisciplinar, de forma a trabalharem na comunidade e prestarem esses cuidados domiciliários. O que eu pergunto é se esta formação já começou, quantos profissionais é que vão ser formados, como vão ser distribuídos e se serão suficientes para cobrir todo o território nacional e garantir o apoio domiciliário indispensável. E para concluir, referia também algumas críticas, enfim, algumas notas preferidas recentemente pelo professor Daniel Sampaio, e que vai exatamente neste sentido, que apesar, diz ele, de as doenças psiquiátricas serem muito frequentes e afetarem 20% da população, os doentes destas patologias são muitas vezes esquecidos. E diz mais que o problema tem sido a difícil concretização das medidas propostas. Muitos experientes profissionais dos serviços públicos passaram para o setor privado. Tem sido muito difícil a contratação de técnicos não médicos para programas de reabilitação, mesmo em iniciativas pouco ambiciosas. E mais, permanece a grande falta de pedopsiquiatras. Por exemplo, não existem serviços em hospitais distritais como o de Castelo Branco, Guarda, Porto Alegre, Évora, Faro e Portimão. E de facto, eu penso que estes relatos, estes números, que podem não estar corretos, mas certamente estarão aproximados, refletem a forma como a saúde mental tem sido reiteradamente subvalorizada e subjugada no âmbito de toda a saúde pública portuguesa. E perguntávamos como é que se pode ultrapassar, nomeadamente ultrapassar o estigma social relativo às doenças do foro mental. Isto porque a Ministra da Saúde afirmou recentemente, e com razão, a necessidade de eliminar este estigma. Mas como é que isto se faz? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP, faz favor.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e todos os presentes e peço desculpa antecipadamente porque vou ter que me ausentar por razões de uma reunião com o Ministério da Defesa que nos foi pedida hoje de manhã, um pouco antes das 5, e portanto provavelmente não terei oportunidade para o PCP ao abrigo do Estatuto da Oposição. Portanto, é mesmo uma coisa importante. E portanto terei mesmo que me ausentar, mas ainda bem que isto começa com as nossas intervenções para poder desde já alinhar algumas ideias. Bom, eu partilho de algumas questões que aqui foram ditas, do facto da saúde mental muitas vezes ser uma área um pouco escondida nas políticas governamentais, isto é, sofre da discriminação que os doentes mentais também sofrem, digamos que ela é paralela a essa discriminação, e isso, sem dúvida, bem como as opções políticas dos vários governos, tem sido uma razão para que tenhamos tão grandes e graves problemas na área da saúde mental. E ainda por cima, tendo em conta que tudo indica que teremos, embora provavelmente com a alteração do tipo de patologias, de algumas patologias, um aumento de perturbações mentais no futuro, nem que seja por causa do envelhecimento da população, e também porque a vida dos dias que correm vai sendo propensa a um pendor mais significativo de um determinado tipo de doenças mentais, sobretudo quando vivemos num país em que as dificuldades têm vindo a acentuar para uma grande faixa da população e onde se cria, portanto, não que haja uma relação imediata de causa, em que se cria uma situação propícia para uma maior prevalência da doença mental. Nosso ponto de vista, continuamos a ter um investimento na área da saúde mental, um gasto na área da saúde mental abaixo, tanto quanto pude ver dos dados que obtive, abaixo daquilo que é até a média europeia, e portanto dentro do desinvestimento geral que é a nossa saúde, a saúde mental está ainda num plano inferior, e é portanto nesse quadro e também no quadro de uma forte restrição geral ao nível dos recursos humanos que teremos que ver a situação deste plano e da sua aplicação. É evidente que hoje o problema da saúde mental no nosso país não está na legislação. A lei de 98, tomara ela que tivesse sido aplicada em muitas questões, já participei nessa e a doutora Maria de Belém também, na elaboração dessa legislação, foi muito interessante aliás na altura. Portanto, não é um problema de legislação, é um problema de prática política, de recursos e também evidentemente de soluções organizativas. Não há nenhum problema com os princípios. É evidente que a desinstitucionalização é o melhor caminho, exceto quando não é. E é evidente que uma boa e moderna política de saúde mental passa pela criação das condições para uma maior aproximação do doente do seu meio habitual de vida, da sua família, da sua comunidade, e que esse deve ser o objetivo a atingir. Agora, se nós adotamos este princípio, mas depois não temos os recursos para receber o doente desinstitucionalizado, então estamos não a melhorar uma situação, mas porventura a agravá-la, porque estamos a retirar o doente de uma situação que, não sendo a ideal, sem dúvida, permitiria um determinado acompanhamento, para uma situação em que, pela falta de recursos, porventura, ele esteja desacompanhado e, portanto, não com a importância que tem o acompanhamento, a adesão à terapêutica e todos os outros mecanismos na doença mental, isto é um aspecto decisivo. Sem dúvida que nós temos também um problema no nosso país, tanto quanto nos indicam os dados de acessibilidade e de primeiras consultas nos serviços públicos, designadamente nos hospitais psiquiátricos, um problema de baixa acessibilidade ou de dificuldade de acessibilidade que se pode verificar no facto de muitas vezes situações já mais avançadas de doença mental serem detectadas sem que tenha havido nunca antes qualquer contacto com a rede e com a estrutura da saúde mental, o que indica que há uma grande carência ao nível da acessibilidade aos cuidados de saúde mental. Depois, uma outra questão muito importante tem a ver com a questão dos recursos humanos. A saúde mental, por natureza, toda a saúde, mas a saúde mental, por natureza, depende muito dos recursos humanos, até mais do que a maioria das outras especialidades. Os avanços técnicos que se fazem em saúde mental são quase sempre, se descontarmos a questão da inovação terapêutica, assentes em melhoria na questão dos recursos humanos, ou por mais recursos, ou por melhor formação dos recursos, ou pela inclusão de outras especialidades para além das básicas na área da saúde mental, ou das tradicionais, não lhes chamaria básicas, das tradicionais na área da saúde mental, que numa perspectiva multidisciplinar, que é também aquela que cada vez mais modernamente se tem que utilizar, dão melhores respostas em equipa aos problemas e a cada caso e aos vários casos da doença mental. Quando a exigência e a dependência da boa prática, da qualidade e da resposta está numa especialidade, numa área como esta da saúde mental, tão dependente dos recursos humanos, a situação que nós vivemos no país em matéria de recursos humanos, se é grave para todas as outras áreas, é especialmente grave numa área que mais depende da questão dos recursos humanos. É evidente que nós não estamos com a política que tem sido seguida a nível geral, não estou a falar em específico da saúde mental, num período de reforço dos recursos humanos, em geral. Não estamos nem sequer num período de grande estabilidade das equipas, fator indispensável para a continuidade do tratamento e para até a interação com o doente, que neste campo é decisiva e é decisivo que haja uma certa continuidade. E mesmo ao nível da inclusão de novos saberes numa perspectiva multidisciplinar, estamos muito aquém daquilo que seria necessário, porque continuamos a ter uma política de restrição ao nível dos recursos humanos, que ou trata de forma precária ou não chega a contratar muitos dos profissionais que necessitaríamos no nosso serviço de saúde e, por maioria de razão, na área da saúde mental. Quanto aos cuidados, ao trabalho nos cuidados comunitários, digamos, que receberão os doentes desinstitucionalizados, eu penso que nós temos que olhar para a realidade que existe. Desde logo nos departamentos de psiquiatria, nos hospitais, que, enfim, corrijam-me se estiver errado, têm ainda muito caminho a fazer na disponibilidade e na capacidade para fazer trabalho comunitário mais intenso. E isso significa que ao reduzir a nível central e transferir para estes hospitais, não estamos exatamente a transferir para cuidados comunitários, muitas vezes. Estamos a transferir para outro tipo de cuidados, mas não propriamente, em muitos casos, posso estar a ser injusto, e a pecar por excesso para os cuidados comunitários. E temos depois também esta realidade, que aliás já foi aqui referida, de termos uma extensão enorme do país a ausência deste tipo de serviços, o que desde logo significa a ausência deste tipo de trabalho, mesmo que ele funcione em boas condições. E portanto, o que temos que dizer em relação a esta matéria... ainda uma outra questão. Nós olhamos para a reforma dos cuidados primários de saúde, que podem e devem ter um papel-chave nesta matéria, no acompanhamento dos doentes, e que não podem ter um papel fundamentalmente assente na prescrição de antidepressivos, e vemos que esta preocupação não é propriamente aquilo que ressalta da reforma dos cuidados de saúde que está a ser feita, onde olhamos, por exemplo, aos pacotes básicos das USFs e percebemos que não há ali espaço para a atenção e a presença que a saúde mental deve ter ao nível mais baixo do contacto com a população, que são os cuidados primários de saúde. Precisamos, por isso, de cuidado, de estabilidade nas equipas e nos profissionais, de saúde mental ao mais baixo nível, mas com condições para ser praticada. Não tem que ser um psiquiatra em cada extensão de saúde, mas com a formação, com a interação com os médicos de medicina geral e familiar e outros profissionais para dar resposta a esta situação. Precisamos ter técnicos de serviço social, psicólogos e uma série de outras especialidades que são indispensáveis hoje em dia, integrados neste trabalho e nestas equipas, e continuamos a ter uma enorme carência nessa matéria. E é evidente que no meio disto tudo fica a sensação, que enfim, quando o balanço for possível mais adiante, havemos de aferir, que se começou com uma rapidez muito grande na perspectiva de reduzir o peso dos hospitais psiquiátricos, sem precaver a resposta que depois é preciso dar na recepção do impacto que essa redução tem como consequência. Portanto, esta é uma questão fundamental. Às vezes dá a ideia, sobretudo se nós olharmos para uma política que tem enormes preocupações economicistas a nível do Ministério da Saúde e do Governo, que se olhou para onde estava a fatia fundamental do gasto e, aproveitando princípios que são corretos e são positivos, se procurou atalhar imediatamente por aí, sem cuidar de guarnecer a área de saúde comunitária onde será recebido o impacto de uma política de desinstitucionalização. E, portanto, eu queria terminar por dizer que é uma verdade, isto que vou dizer é uma verdade para muitos aspectos da vida política e também é para a saúde mental. É que quando não há uma boa política de saúde, quando não há uma boa política geral, muito dificilmente teremos uma boa política de saúde mental, por muito corretos que sejam os documentos, por muito bem intencionadas que sejam as equipas, porque faltam depois os meios e a priorização política, que são a chave da aplicação no concreto dos bons princípios e das boas práticas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Regina Bastos, faz favor, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, na pessoa do Sr. Coordenador, Professor Caldas de Almeida, toda a excelentíssima mesa, e agradecer a vinda de tão reputados técnicos à Comissão de Saúde para nos falarem sobre uma matéria que muitas vezes, como aqui foi dito, já está atrás do biombo e é abordada de forma um pouco envergonhada. A minha intervenção acaba por ser, de certa forma, prejudicada por muitas das intervenções que foram feitas anteriormente e que espelharam e partilham também as preocupações que eu passo a explanar. Mas antes disso, gostaria de dizer e fazer um enquadramento muito rápido sobre a questão da saúde mental na União Europeia. Segundo dados da União Europeia do ano 2005, 27% dos europeus estão afetados por doenças mentais e 15% das pessoas que sofrem de depressão suicidam-se. A primeira questão relativamente a este pequeno enquadramento era saber qual é, se os senhores professores sabem dar resposta ao número de suicídios na sequência de depressão que existem em Portugal. Depois, outro dado é que 20% dos portugueses sofrem de depressão, que 500 mil é o número de consultas de psiquiatria que se realizam anualmente em Portugal e que 150 mil é o número de portugueses que teve acesso a serviços públicos de saúde mental em 2005. Isto segundo dados do Ministério da Saúde. Gostaria de saber se, relativamente a estes dados de 2005, a coordenação de saúde mental tem já dados mais atualizados. Relativamente ao Plano Nacional de Saúde Mental, que é um plano de longo prazo, que foi aprovado há mais ou menos um ano e que pretende ser implementado de 2007 a 2016, nós temos que sublinhar que nos seus propósitos, nos seus objetivos, é um plano muito louvável. É um plano que qualquer força política, estou aqui, estou convencida, e para aquilo que me foi dado a ouvir, qualquer força política subscreve. Agora, a sua questão é realmente a sua implementação. E eu faria aqui apelo também a uma circunstância que já foi aqui também trazida à lista, que tem a ver com a reforma dos cuidados primários de saúde. A reforma dos cuidados primários de saúde, no seu edifício global e designadamente na criação das unidades de saúde familiar, são, sob o ponto de vista conceptual, uma reforma quase sem reparo. Sob o ponto de vista da sua implementação, essa reforma traz-nos muitas dúvidas, quer ao nível da sua implementação geográfica, quer ao nível da sua implementação no tempo. Ou seja, esta reforma pode vir a padecer exatamente dos mesmos males de que tem padecido a reforma dos cuidados primários, que tem sido, como disse há pouco, mal repartida geograficamente e mal servida em termos de recursos humanos especializados, quer a nível médico, quer a nível administrativo, quer a nível de outras valências. Nós estamos, comungamos da necessidade de haver retirado o estigma social que a institucionalização dos doentes mentais acarreta. Sabemos também que esta desinstitucionalização pode acarretar os tais problemas de implementação de serviços disseminados pelos hospitais gerais, como se pretende fazer até 2012, com o encerramento dos hospitais que estão dedicados neste momento ao tratamento de doentes com saúde mental. Nossa preocupação primeira é saber se estes doentes que passam a estar acompanhados em unidades de proximidade ou em apoio domiciliário na rede de cuidados continuados que se pretende também implementar, não fará correr o risco de desamparo destes doentes. Está prevista uma implementação faseada a par da garantia de que os encerramentos das atuais unidades de saúde mentais, exclusivamente dedicadas a esse fim, serão feitos, esses encerramentos, apenas e só quando estiverem garantidas as devidas alternativas no terreno, ou seja, a criação de hospitais de proximidade, a criação de valências junto dos hospitais gerais e a integração na rede de cuidados continuados. Esta é a grande preocupação, que encerra três perguntas. As respostas a nível da criação dos hospitais de proximidade e sua calendarização, a integração destes doentes nos hospitais gerais, aonde, se todos os hospitais gerais, aonde e qual é o calendário e o mapa, e finalmente a criação da rede de cuidados continuados, se é exclusivamente dedicada à saúde mental, como parece sobressair do plano nacional, ou se vai ser, digamos, conciliada com a rede de cuidados continuados que está a ser construída, embora devagar, no âmbito da saúde em geral. Depois, finalmente, a última preocupação tem a ver com a questão que a Federação Mundial para a Saúde Mental chama a atenção no estudo divulgado no passado mês de outubro. Tem a ver com a circunstância de mais de metade dos doentes mentais desistirem de tomar a medicação por pressão dos mídia e pelo estigma associado a essas patologias que padecem. E 40% desses doentes interromperem a medicação sem consultarem o seu médico. Este é um estudo que nos merece toda a consideração e é um estudo de reputada consideração internacional. E eu gostaria de saber se os senhores professores acham que este encerramento ou desinstitucionalização vai agravar este problema da desistência da medicação. Finalmente, a preocupação dos recursos humanos, que já foi aqui bem escalpelizada e bem detalhada. Para terminar, a experiência do Porto Feliz. O Porto Feliz era um programa para, enfim, dar acolhimento aos toxicodependentes sem abrigo. Se os senhores coordenadores, o senhor coordenador e os seus professores entendem que este era um programa, bom e com resultados positivos, e se entendem assim, se estão na disposição ou não de implementarem programas diferentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra, como já referi, ao Sr. Coordenador Nacional da Saúde Mental para responder e, no caso de ser aconselhável, passar a palavra aos seus colegas. Faz favor, Sr. Professor Caldas de Almeida, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar todos os presentes neste debate e agradecer, em nome da coordenação, se é que eu posso falar em nome da saúde mental, a oportunidade excelente de ouro que é esta de haver um debate na Assembleia da República sobre a saúde mental. Como foi aqui referido por todos os intervenientes, a saúde mental é um tema que está não suficientemente valorizado em Portugal. Infelizmente não é só em Portugal, acontece o mesmo noutros países, mas as coisas estão a mudar. Eu estava a ouvir as intervenções dos vários deputados e, enfim, para quem já anda há alguns anos, eu penso que comecei a ter intervenção nestas questões das políticas de saúde mental já há 20 e muitos anos, e as coisas mudaram imenso. Quer dizer, se não houvesse mais nada, o consenso que transpareceu de todos os quadrantes políticos em torno de três ou quatro coisas, é um avanço enorme na sociedade portuguesa. Quer dizer, a forma como os representantes de todos os partidos falaram do problema do estigma associado à doença mental, o consenso quanto à necessidade de desenvolver os serviços de saúde mental, de melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde mental, o consenso que hoje existe sobre a necessidade de passar de um modelo centrado nos velhos asilos psiquiátricos para serviços baseados na comunidade, este é um progresso da nossa sociedade de um valor incalculável. Não há muitos anos eu ouvia pessoas e com responsabilidades da psiquiatria portuguesa falar em tom de troça dos serviços na comunidade. Falar em tom de troça. Portanto, isto não foi há muitos anos. As coisas mudaram muito. Bom, e mudaram também porque era difícil Portugal ficar cego e surdo ao que se passava no resto do mundo. Eu recebi há poucos dias o relatório da Organização Mundial de Saúde da Europa, que fez um baseline assessment, uma avaliação básica de todos os serviços de saúde mental em todos os países da Europa, e tem dados muito interessantes. Um deles é que desde 2005, que foi o ano em que todos os países, entre os quais o nosso, subscreveram a Declaração Europeia da Saúde Mental em Helsínquia, desde 2005, 57% dos países da Europa adotaram novas políticas de saúde mental e 48% introduziram nova legislação. Ou seja, nestes últimos anos tem havido, de facto, uma mudança aceleradíssima a nível das políticas e da legislação de saúde mental. E 87% dos países europeus têm na agenda política o que em inglês diz o downsizing large mental hospital, ou seja, da diminuição, desativação, estruturação dos hospitais psiquiátricos. Portanto, aquilo que há 10 anos atrás, quando a doutora Maria de Belém era Ministra da Saúde, se conseguiu, que foi outro ganho importante, que foi pôr na nova lei de saúde mental, e ainda hoje a atual lei de saúde mental, estes progressos que hoje eu congratulo-me muito de ver que são aceitos por todos os quadrantes políticos. Quando há 10 anos se puseram muitas coisas que foram de facto avanços muito grandes, nós tínhamos esperanças de que rapidamente se pudessem implementar. Infelizmente, e aqui penso que é outro ponto em que todos os intervenientes estiveram de acordo, e eu junto ao que todos os intervenientes disseram, é que o problema sério é o da implementação. Hoje o problema já não é chegarmos a consensos, já todos estamos de acordo sobre o que é preciso fazer, mas, e temos que estar de acordo, porque o que está na base das ideias e dos modelos atuais de serviços de saúde mental são, por um lado, valores e princípios que são consensuais hoje nas sociedades europeias. Hoje ninguém vai pôr em questão, por exemplo, o que foi consagrado agora recentemente na Convenção dos Direitos das Pessoas com Incapacidades, quer dizer, que todas as pessoas, incluindo aquelas que têm incapacidade, têm o direito de viver com a independência possível na comunidade. Isto hoje é um valor nosso, é nosso património e todos estamos de acordo com isso. Hoje ninguém tem dúvidas que a solução não é pôr as pessoas em grandes hospitais psiquiátricos. Não é. Não resulta, não funciona. Quer dizer, funciona quando não há outra alternativa melhor. Agora, temos muitos outros tipos de serviços que temos hoje centenas ou milhares de estudos científicos que mostram que são mais efetivos e até, em muitos casos, são de maior custo e efetividade. Portanto, o problema não é este. Hoje já estamos todos de acordo quanto a isto. O problema é a implementação. Eu estou de acordo, quer dizer, e partilho as angústias de todos os intervenientes sobre o problema da implementação. Os Ministérios da Saúde no mundo fora estão cheios de planos de saúde mental ótimos que nunca foram implementados. E a nossa preocupação na Coordenação Nacional de Saúde Mental é que este não seja mais um. É que isto não seja um documento, que eu acho que até é bonito e tem uma boa apresentação gráfica, e acho que em termos de conteúdo até não ficou nada mal, mas eu não estou seguro neste momento que nós vamos conseguir em 2016 implementar o plano todo. Não estou eu, nem está ninguém, porque isto não depende só de uma coordenação, nem depende de um ministério, nem depende de um governo, isto depende de todos nós. De todos nós. E o facto de haver um debate aqui e de haver um consenso de todos os partidos políticos, acho que é a melhor garantia de que este plano pode vir a ser implementado. Agora, fizeram-me várias perguntas e é meu dever tentar responder daquilo que me for possível, e começaria, enfim, não vou por ordem, até porque muitos deputados puseram questões semelhantes, mas começaria pelos aspectos dos recursos humanos e dos aspectos financeiros que todos abordaram. Em relação a estes aspectos dos recursos humanos e dos aspectos financeiros, primeiro, é óbvio, gostaríamos de ter mais dinheiro. A percentagem do orçamento da saúde que é dedicada à saúde mental em Portugal é muito menor do que em alguns países. Se compararmos, por exemplo, com a Finlândia, que neste momento julgo que tem 18% ou 19% do orçamento dedicado à saúde, para a saúde mental, que assim nós estamos longíssimo. Embora nós não sabemos qual é a percentagem do nosso orçamento. Nós sabemos qual é a percentagem que é gasta nos hospitais psiquiátricos e mal dos departamentos de psiquiatria, porque nós não temos ainda capacidade de sistema de informação para saber isso tudo. Agora, estamos muito longe, seguramente, dos 18%. Era ótimo que subíssemos um bocadinho. Agora, para mim, acho que limitar ou focar a discussão da implementação do plano de saúde mental a uma simples exigência, como eu vejo, não foi o caso aqui, mas tenho visto alguns colegas meus, por mais dinheiro, o problema é ter mais dinheiro, ok, mais dinheiro, mas primeiro vamos utilizar bem aquilo que temos. E o que nós verificámos quando começámos a organizar este Plano Nacional de Saúde Mental é que os desperdícios, os exemplos de utilização irracional eu direi mesmo, os escândalos de desperdícios que há no sistema de saúde mental em Portugal obriga que, primeiro que tudo, vamos pôr um pouco de ordem nisto e vamos utilizar bem o nosso dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes. E eu gostaria que depois alguns colegas meus também contassem o que é que encontraram quando tomaram conta da administração dos seus hospitais e as situações complicadíssimas. Há casos de hospitais psiquiátricos que nos últimos anos se endividaram de uma maneira completamente inqualificável e incompreensível, e uma das coisas importantes que foi feita neste último ano é que pôs-se alguma ordem nesta situação. Há cerca de 8 ou 10 anos, todos os hospitais psiquiátricos em Portugal tinham um superávit notável, o que era estranho, porque as nossas instituições tinham sempre um déficit grande. Alguns continuam a ter uma situação porque foram bem geridos. Outros foram muito mal geridos, e devo-vos dizer que uma das coisas que eu acho mais difícil de entender é que, tendo nós uma boa lei de saúde mental há 10 anos, nós tivemos até há pouco tempo sem se aplicar a lei de saúde mental. Quer dizer, nós tínhamos uma lei de saúde mental com o que foi o Sr. Deputado que referiu, que até tinha ótima... Não, mas que referiu que tinha boas intenções e bons princípios, só que muitas das coisas estavam lá só na lei, não estavam depois na prática. Julgo que o que foi uma coisa importante neste plano, ou na decisão de fazer um plano, foi aceitar que era preciso fazer qualquer coisa. E a primeira coisa era fazer um plano. Não é possível hoje em dia mudar significativamente um modelo como é um sistema de saúde mental sem haver um plano. Hoje sabe-se que mudar um sistema de saúde mental é uma tarefa muito complexa, com aspectos técnicos muito complicados. Tem implicações financeiras, implicações de recursos humanos, implicações de articulações com muitos outros setores, muito complicados. Hoje há N teses de doutoramento esse mundo fora dedicadas a este tema de como é que se faz uma reforma psiquiátrica. Julgo que as coisas estão muito mais fáceis porque, a partir de 2001, a Organização Mundial de Saúde fez um esforço enorme, que eu tive honra, foi das coisas, enfim, melhores da minha carreira profissional, foi ter participado nessa parte da vida da OMS, que foi criar uma série de instrumentos para ajudar os países a desenvolver políticas e planos de saúde mental. E hoje temos uma série, uma panóplia de instrumentos que a nós também nos ajudaram imenso. E neste plano, julgo que eu não podia deixar também de citar a ajuda que a OMS nos deu, que mandou cá várias pessoas e ajudou-nos a fazer a avaliação da qualidade, a fazer o diagnóstico da situação, etc. Diagnóstico que eu não vou repetir tudo o que aqui foi dito, mas há aqui dois ou três pontos que já foram focados, que penso que nós temos que pegar nesses pontos e levar até às últimas consequências. Quer dizer, termos 83% dos nossos recursos financeiros dedicados ao internamento é um número terrível. Terrível. Quer dizer, terrível até a comparar com os números do resto do Serviço Nacional de Saúde, que julgo que são 50 e tal por cento. Quer dizer, a área da saúde, que por definição tem mais uma vertente mais comunitária em todo o mundo, um país hoje medianamente desenvolvido não dedica ao internamento mais do que 40% dos seus recursos. Portanto, nós dedicarmos 80% é um indicador de subdesenvolvimento muito grande. Nós, como aqui também foi dito, temos muitos serviços nos hospitais gerais que continuam com uma prática pobre. Não basta mudar para os hospitais gerais. Depois é preciso ter gente que saia dos hospitais gerais e vá para a comunidade, etc. Mesmo em serviços de ponta, serviços cheios de recursos, nós temos serviços em Portugal que têm dezenas de psiquiatras e que têm uma prática paupérrima. Não há um psiquiatra que ponha o pé cá fora do hospital. Portanto, a questão não é ter só dinheiro, nem é ter muitos recursos. É também como é que os recursos são utilizados e qual é a visão do serviço. O plano é importante para isso. É ter uma direção e ter políticas concertadas e medidas que possam incentivar os serviços a funcionar de outra maneira. Em relação aos profissionais, nós temos, penso que esse é o problema mais grave, temos dois problemas graves. Um é a assimetria de distribuição dos profissionais. Por exemplo, psiquiatras, nós temos uma zona do país que tem 4,5 psiquiatras por 25 mil habitantes, 4,5, E temos outra zona que tem 0,9. Quer dizer, porque é que estas pessoas da segunda zona vão estar em desvantagem desta... É que não é um bocadinho, é de 0,9 para 4,5, é muito. Depois, os nossos serviços de psiquiatria continuam todos centrados, ou grandemente centrados, em psiquiatras, com muito poucos enfermeiros, muito pouco enfermeiros na comunidade, muito poucos psicólogos. É preciso mudar este tipo de organização, e temos aqui uma boa oportunidade hoje em dia, porque há muitos enfermeiros disponíveis, há muitos psicólogos disponíveis, há técnicos de serviço social. Portanto, há falta de psiquiatras, mas não há falta dos outros profissionais. Temos o problema, que esse sim julgo que é o mais sério, que é o da formação. Muitas das pessoas continuam a ser formadas segundo um modelo que não é o modelo que se pretende desenvolver, e, portanto, há que fazer aqui um esforço sério na formação. Respondendo ao que me foi perguntado, a coordenação começou já a trabalhar seriamente nesta questão. Eu recordo-vos, de qualquer maneira, de que o plano foi aprovado pelo Conselho de Ministros em março de 2008. Como sabem, criar uma coordenação, arranjar, montar a equipa, arranjar instalações, consome imensas energias. Isto não é desculpa para não fazer nada, porque acho que já se fez muita coisa. Mas, para vos dizer que não tivemos muito tempo para trabalhar. De qualquer maneira, em termos de recursos humanos, o que se fez foi... Começou-se a trabalhar com a CSS... E conseguimos uma coisa que foi importante para nós, que é termos uma reunião mensal com toda a equipa da ACSS, em que temos vindo a trabalhar no sentido de sabermos exatamente com o que é que podemos contar. Qual é o número de profissionais que existem, e o que estamos a trabalhar com eles é fazer um planeamento para os próximos 10 anos, de quais vão ser as necessidades dos profissionais. A segunda coisa que fizemos foi, através de um workshop que foi feito há semanas na Coreia, em que convidámos gente de todas as profissões, fazermos uma reflexão conjunta que nos permita definir qual é o perfil de cada profissional numa equipe comunitária. O que é que deve fazer o enfermeiro, o que é que deve fazer o psicólogo. E os resultados desse exercício foram, penso, bastante positivos. A outra coisa que fizemos foi criar um pacote de formação. Não inventámos a pólvora, confesso-vos que muitas coisas foram adaptadas de esquemas de formação dos Estados Unidos e da Inglaterra, que já estavam feitos. Adaptámos-los para Portugal, criámos uma equipa, e este é um pacote que se destina sobretudo a formar profissionais, não é médicos ou enfermeiros, são todos os tipos de profissionais, a trabalhar com doentes mentais graves na comunidade. Este pacote foi ensaiado, são workshops de 3 dias, foi ensaiado no Alentejo, há umas semanas atrás. E está neste momento a segunda edição a ser feita para os profissionais do Algarve. Começou ontem, segunda-feira, e termina, começou ontem e termina amanhã no Algarve. E vamos fazendo agora sucessivamente, e a ideia é formarmos, enfim, a um nível mais básico, depois aprofundar alguns aspectos desta matéria de programas integrados para doentes mentais graves. Confesso-vos que isto é um trabalho complicado. Por exemplo, nós este ano fizemos, isto também serve um bocado de psicoterapia para nós fizemos um esforço enorme com as outras entidades do Ministério para tentarmos ter uma distribuição racional de internos. Conseguimos, isso foi uma coisa importante, aumentámos significativamente o número de vagas para pedopsiquiatras, que é uma preocupação nossa. Agora, não conseguimos tudo o que queríamos. Por exemplo, tínhamos feito propostas de pôr os carenciados na periferia e apareceram os carenciados no centro. Não sabem onde é que eles vêm. Isto às vezes é complicado. A máquina é muito complexa. Em relação aos aspectos financeiros, eu diria, não é só os financeiros, é de gestão e financiamento. As duas coisas estão ligadas. Não basta ter muito dinheiro, é preciso também termos maneira de gerir bem esse dinheiro. Nós temos um modelo de gestão dos serviços de psiquiatria completamente anacrónico. A integração dos centros de saúde mental há uns anos, 15 anos, talvez, nos hospitais gerais, como da maneira que foi feita, deixou os hospitais gerais, os serviços de psiquiatria, com grandes dificuldades em desenvolver os serviços na comunidade, porque as administrações dos hospitais não entendem a lógica comunitária. E, embora esteja lá que devam ser centros de responsabilidade, não há nenhum criado hoje em dia. Portanto, Um trabalho importante que nós estamos a fazer é ver como é que conseguimos, primeiro, melhorar o sistema de informação. O Dr. Lochner está com e a doutora Isabel Paixão está com um grupo de pessoas a trabalhar na SSS para melhorar o sistema de informação na saúde mental, para ter as bases para desenvolver depois a contratualização, e o que queremos ver é se conseguimos todos os anos, e ver se para o ano já conseguimos, discutir com cada serviço quais são os objetivos que eles se obrigam, qual é o contrato que é feito, para podermos avaliar também o que cada um faz. Porque um dos problemas que nós temos na saúde mental é um problema que se tem em muitos campos da vida portuguesa, é que as pessoas não são responsáveis e não lhes são pedidas contas. Um dos grandes objetivos deste plano é introduzir algum princípio de prestação de contas no sistema. Que cada serviço se responsabilize sobre o que é que vai fazer, que receba os recursos para isso e que depois preste contas. E quem não preste bem contas, que seja substituído por quem faça melhor. É evidente que isto há aqui um trabalho de base que nós estamos a fazer, melhorar o sistema de informação, formar pessoas, etc. Agora, foi-me perguntado, e eu tentaria responder, o que é que já foi feito de passos de novos serviços. Obviamente que em meia dúzia de meses, ainda não passou meia dúzia de meses, não se esperaria que se criassem muitos serviços. De qualquer maneira, eu devo-vos dizer que aqui acho que tivemos a ajuda, não sei se foi da Nossa Senhora de Fátima ou de que entidade ou que foi, que acho que se avançou muito mais do que eu esperaria. Muito mais. Por exemplo, em termos de criação de novos serviços, nós conseguimos, com a ajuda do plano, posto a funcionar o serviço de psiquiatria do Hospital Garcia da Horta, que estava fechado, que era um espaço que estava ali, que não estava aproveitado. Posto a funcionar o serviço de psiquiatria do Hospital de Tomar, e eu chamo a atenção o que é que isto significa. É que isto não é estar lá um serviço. Isto significa que largos milhares de pessoas em Portugal que estavam condenadas a quando tinham um familiar com um problema psiquiátrico, terem que andar ao tio para conseguirem mandar o doente para longe, para o Hospital Miguel Lombarda, para os Luís Matos, neste momento têm um serviço de boas condições, boas instalações, já com razoavelmente alocado de recursos humanos. A Universidade de Horta tem 11 psiquiatras, por exemplo, já faz duas consultas, tem uma média que já dará 6 mil pessoas vão ter consultas no próximo ano por causa disto. Tomar já não precisa de mandar pessoas à zona de Médio Tejo, as pessoas já são internadas lá. Isto é um progresso enorme. Que isto aconteça é um progresso enorme. Como é um progresso enorme que no dia 5 de janeiro vai-se inaugurar o serviço nas Caldas da Rainha, que era um sonho que há muito tempo. Portanto, as coisas estão a andar. Mas está assegurado neste momento, porque temos estado a trabalhar nisso, que todos estes novos hospitais gerais que estão na calha vão ter serviço de psiquiatria. Cascais vai ter unidade de psiquiatria, Todos os Santos vai ter, Vila Franca de Xira vai ter, Louros vai ter, Póvoa, Vila do Conde vai ter, e mesmo alguns que já estão feitos, como é o caso de Santa Maria da Feira, estamos a trabalhar para que vá ter também serviço de psiquiatria. Na pedopsiquiatria estamos a fazer um esforço muito grande. Nós estamos muito, com deficiências graves na pedopsiquiatria. Foi feito este esforço a nível da formação de internos e estamos a desenhar em sítios que estrategicamente há uma oportunidade de criar novos serviços. Um dos primeiros que estamos a trabalhar na zona de Sintra, com a ajuda da Câmara de Sintra, que já nos deu um espaço para isso, um espaço bom, e com o Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando da Fonseca, estamos neste momento a trabalhar e penso que no primeiro semestre do próximo ano se possa arrancar com esta experiência. Eu chamo a atenção que aqui isto é um bom exemplo, porque isto para ser possível o que é que exigiu? Primeiro, visão, pensar as coisas. Segundo, termos um grupo na coordenação, que é um grupo excelente neste momento, com três pessoas que estão a trabalhar no programa de pedopsiquiatria. Terceiro, estas pessoas vão ter agora, em janeiro, um dos maiores peritos mundiais, o professor Stan Kutcher, que vem do Canadá, a trabalhar com elas, porque são três pedopsiquiatras, para poderem melhorar o seu programa. E quarto, a articulação com as autarquias e com a coordenação regional. O Dr. Alba Carvalho, que é o coordenador regional da saúde mental na ARS Lisboa, esteve envolvido neste processo e tem um papel importante aqui, como também teve nas Caldas da Rainha. Ou seja, nós temos que ligar a atuação a nível local, com ligação às autarquias, com o nível regional e com o nível nacional. Em relação a dois problemas que são problemas muito preocupantes em Portugal, que é o problema de Beja e do Algarve, são dois problemas em que há um déficit, eu diria, histórico, infelizmente. Em relação a Beja, já há local e já há dinheiro para fazer o serviço de psiquiatria ao lado do hospital Joaquim Urbano. Portanto, só não começaram ainda as obras porque o espaço está ocupado neste momento pelo estaleiro de outra obra que está a decorrer. Fez-se a formação, já como vos disse, dos profissionais e fez-se um esforço para contratar psiquiatras porque reformou-se o psiquiatra que lá estava. E havia duas possibilidades de contratar psiquiatras para lá. No Algarve estamos a pensar seriamente em ter uma experiência inovadora, ou seja, de, dadas as dificuldades que existem no Algarve, de podermos ensaiar um modelo novo de equipas comunitárias e, eventualmente, em Beja também. Como é que nós podemos fazer isto? Podemos fazer juntando duas estratégias. Uma da formação, que eu já vos referi, e outra usando uma linha de financiamento para experiências inovadoras, que também já foi aqui referida. Não é muito dinheiro, mas enfim, são 5 milhões de euros que esperamos que, apesar de tudo, com estes 5 milhões de euros, vamos lançar em breve um concurso. E o que vamos pedir aos serviços é, meus caros amigos, quem tenha boas ideias, apresente projetos. E os melhores projetos vão ser financiados. É evidente que, por exemplo, no Algarve, nós vamos incentivar, e em Beja vamos incentivar muitas pessoas a que desenvolvam os projetos. E vamos dizer, se o vosso problema é expertise técnica, nós damos apoio técnico para vocês desenvolverem esse projeto. Em relação aos hospitais psiquiátricos, vamos lá ver. Eu tenho visto no jornal. Ok, então vou-me focar só neste aspecto dos hospitais e passo depois a palavra aos meus colegas que têm informações mais detalhadas, porque eles é que estão no terreno. Tínhamos pensado, e está no plano, fazer, em primeiro lugar, a fusão, digamos assim, para utilizar de uma forma mais racional os recursos, tanto em Lisboa como em Coimbra, graças à qualidade do trabalho feito pelos conselhos de administração. As coisas avançaram e avançaram, confesso-vos, muito melhor do que eu estava à espera. É um processo com alguma complexidade, porque foi possível, só para vos dar uma ideia, foi possível nestes poucos meses tirar já todos os doentes agudos que estavam no Hospital do Lourvão. Já não há internamentos de agudos no Hospital do Lourvão. E ainda bem que não há, porque o convento do Lourvão não é um sítio onde hoje se possam internar doentes agudos. Aquilo não foi feito para internar doentes agudos. Aquilo foi feito para orar e para fazer outras atividades, não para internar pessoas com doenças agudas, que hoje internam-se sobretudo em hospitais gerais. É aí que se devem tratar as pessoas com doenças agudas. Mas, enfim, foi feita a transferência dessas pessoas para condições muito melhores, não foi para piores, foi para muito melhores no Hospital Sobral Cid. E em Lisboa fez-se também uma transferência de doentes agudos do Hospital Miguel Lombarda, que também não nasceu, não foi um hospital que cresceu, que se desenvolveu para ser um hospital psiquiátrico, foi, enfim, utilizado há 200 anos ou 250 anos para esse efeito, mas não é esse o fim natural daquela instituição. E acho que este trabalho foi, obviamente que isto é sempre um processo que suscita reações, suscita resistências, mas como vocês vão ouvir quando o Dr. Francisco Jardim e o Dr. Fernando Almeida trouxerem informações de como é que as coisas estão a passar, verificarão que estes processos acho que estão a correr muito bem. A situação financeira está equilibrada, o que era importante, porque eram instituições que estavam com problemas financeiros complicados. E eu aqui louvo o esforço enorme que destas administrações conseguiram pôr equilíbrio financeiro nas instituições e conseguiram fazer esta transferência dos doentes agudos. Os doentes inimputáveis do Lourvão também passaram por uma situação melhor, no Hospital Sobrócido. Não há nenhuma situação de doentes que passaram para pior do que estavam, nem situações dramáticas, como eu vi referido em alguns hospitais, de doentes abandonados, desamparados, etc. Eu, antes de passar a palavra ao Dr. Francisco Jardim, eu não posso deixar de dizer aqui uma coisa. Isto é um desabafo que eu vos faço. Eu ando há muitos anos nisto. E uma coisa que me dói a alma é que, durante anos e anos, nada se passava na saúde mental em Portugal. Centenas e milhares de pessoas estavam completamente abandonadas, como estão ainda hoje em dia. Centenas de pessoas estavam e estão ainda hoje em dia em situações subhumanas, completamente inaceitáveis num país como o nosso, e ninguém se queixava. Eu não via no jornal ninguém dizer: estamos preocupados com a situação dos doentes nos hospitais psiquiátricos. Ninguém. No dia em que se começa um plano que vai mexer, não é com a situação dos doentes, é com a situação dos profissionais. Aí, Del Rey, que está tudo mal, coitados dos doentinhos, que estão a acontecer coisas terríveis. Eu gostava de ver a mesma preocupação nos períodos em que não se faz nada. Quer dizer, porque é que as pessoas não se preocuparam entre 98 e 99 e 2006, em que nada ou quase nada se fez para aplicar a lei de saúde mental? Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. E eu espero que debates como este tragam maior sensibilização e que as pessoas se preocupem sempre, não é só quando aquilo mexe na situação dos profissionais. E já agora outra coisa, eu também não resisto a esta, é que vejo muitas vezes críticas de situações terríveis que estão a tirar médicos dos hospitais psiquiátricos e tal. Com certeza, ainda bem que estão a tirá-los de lá. O que era grave é que tivesse a Almada fechado porque os psiquiatras não saíam dos hospitais do centro de Lisboa para lá. E, meus caros amigos, nós não podemos desenvolver serviços na comunidade mantendo tudo no centro. Não há, quer dizer, só se houver o milagre das rosas, quer dizer, que se reproduzam profissionais. Tem, de facto, que diminuir os profissionais, e eu acho que é pena que não tenham diminuído mais. Tem que diminuir os profissionais no centro para trazê-los para descentralizar e dar mais equidade e mais acesso aos profissionais na periferia. Com certeza que isto não deve ser feito a pontapé, não vamos fazer isto de maneira a que fiquem populações desprotegidas, tem que ser feito com bom senso, de uma forma planeada, faseada, e foi por isso que demos asa que o Dr. Jara, imagina, nos viesse criticar por isto de estar a ser lento. Eu esta crítica do Dr. Jara, de qualquer forma, está a ser lenta, foi a crítica que mais me agradou, porque é de facto lento, isto vai demorar muitos anos para ser bem feito e para não haver grandes problemas. Mas eu então pediria, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, que o Dr. Francisco Jardim pudesse dar alguns detalhes de como é que as coisas estão a correr no Centro Psiquiátrico de Lisboa.
Muito obrigado pela oportunidade que a Doutora Maria de Belém e todos os seus deputados estamos a dar para falar e até para afastar alguns espantalhos. Estou aqui com a plena, com toda a clareza, para esclarecer os assuntos. E vou falar sobre...
Espantalhos não
somos nós. Eu sei. Espantalhos lá fora, não é? Que frequentemente acontece. Eu vou começar pela questão dos recursos humanos colocada pelo Sr. Deputado Dr. João Semedo. Objetivamente, nós temos um centro hospitalar que, quando herdámos com a fusão dos dois hospitais, tínhamos uma cobertura de 1.928.000 habitantes. É a área da Grande Lisboa, é a área do Médio Tejo, nós íamos até Fátima lá em cima, ou seja, e cá abaixo... E também a Almada, e continuamos a ter o internamento de Beja. Os doentes todos de Beja são internados. Com a abertura de dois novos serviços, um no Médio Tejo e outro em Almada, nós reduzimos substancialmente a área assistencial. Neste momento ainda é uma área muito grande, temos 1.454.000 habitantes. Esta redução é cerca de 25% na globalidade do centro hospitalar. No que se refere ao Hospital Miguel Bombarda, que perdeu a área da Almada, onde fazia o internamento e onde haviam alguns colegas que iam a fazer consultas, representou cerca de 32% de perda de área assistencial. Esta saída destes serviços, tenho a dizer que também contribuiu para, enfim, podermos equacionar uma colocação de doentes de agudos no Hospital Miojul de Matos. E a diferença entre os dois hospitais é simplesmente esta. Um é a adaptação do antigo convento desde 1847, desde o governo do Duque de Saldanha, e o outro, apesar de tudo, é um pouco mais moderno, é só de 1942. Um foi construído de base para o hospital psiquiátrico, o outro foi adaptações. É evidente que o plano, se hoje fosse fazer um hospital psiquiátrico, não se faria assim, provavelmente não se faria. Não tenho consciência que em nenhuma parte do mundo se construa hoje em dia hospitais psiquiátricos, mas de facto está mais bem implementado. Tem uma série de serviços que o Hospital Miguel Lombarda nunca teve, de neurofisiologia, de radiologia, etc. E foi na época em que foi construído seguramente um baluarte na psiquiatria. Este aspecto levou-nos realmente a uma racionalização de custos. Deixámos de ter duas farmácias, dois laboratórios, dois armazéns, uma série de estruturas a duplicar, com reflexos nos custos, na situação. Em relação, eu refiro que nós perdemos 25% da área assistencial. Se nós formos ver os recursos humanos, concretamente daquilo que nós poderíamos chamar técnicos de saúde mental, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, psicometricistas, terapeutas ocupacionais, monitores formadores, tivemos uma baixa de 4% de recursos humanos. Passamos concretamente de 489 para 468. Que tem a ver também com esta racionalização. O que quer dizer que provavelmente estaremos, dentro de pouco tempo, eu não direi agora, mas dentro de pouco tempo em capacidade de fazer uma melhor resposta. Quanto aos médicos psiquiatras, eu posso dizer que temos 63 psiquiatras entre 31 internos. Dá uma totalidade de 94 médicos. Destes médicos todos, posso dizer ainda que cerca de 75% estão ligados a serviços locais de saúde mental. Ou seja, o hospital está organizado em 6 sectores. Cada sector corresponde a uma área assistencial geográfica determinada, com possibilidades de, quando se construírem hospitais gerais, etc., estes serviços, como aconteceu aí agora em Almada e no Médio Tejo, estes serviços se transferirem para a comunidade. É o caso, por exemplo, do Ouros e Odivelas, onde já existem uma série de estruturas na comunidade. O Ouros e Odivelas tem o prazer de dizer que não dá nenhuma consulta no hospital. Os serviços estão lá na comunidade. Isto reflete-se, nomeadamente, no nível dos internamentos. Para áreas geográficas idênticas, de 200 mil habitantes, temos necessidades de camas diferentes e taxas de ocupação diferentes, porque provavelmente temos a melhor resposta na periferia. Isto acontece o mesmo exatamente no sector de Sintra. Há muitos anos que Sintra tem uma unidade na comunidade que funciona também bastante bem. E não existe nenhuma consulta, nem existia no Hospital Miguel Lombarda, Sintra. E é esta a perspectiva que nós vamos desenvolver. Por exemplo, dentro de pouco tempo, penso eu que até o final do mês que vem, vamos abrir uma consulta em Torres. O que quer dizer que as pessoas de Torres, do sector assistencial, que tem neste momento cerca de 300 mil habitantes, que tem uma área de Sacavém e toda a região oeste, passarão a ter consultas na local. Dizer-me-ão que é pouco, eu também acho que é. Mas temos de ir devagar. O que eu quero dizer ainda é que estes 75% destes médicos que estão nestas atividades, em taxa, digamos, não estamos na situação que o Dr. Calvas de Almeida referiu, de ter 4 médicos por 25 mil habitantes, temos qualquer coisa como 1,01. Alguns serviços que estão mais beneficiados, outros que estão menos beneficiados, mas temos esta situação. E temos ainda outros psiquiatras que estão em serviços de residentes, em serviços de reabilitação e em serviços de psiquiatria forense. Em relação a outros recursos humanos, se tiverem paciência de ouvir, eu posso dizer que temos 25 assistentes sociais, que temos 50 psicólogos, 7 psicopedagogos e 21 terapeutas ocupacionais e 14 monitores. É aqui que temos. Gostaríamos de ter mais, mas provavelmente temos de trabalhar com eles. O segundo ponto foi sobre o financiamento. E é um aspecto que para mim é um bocadinho misterioso, porque exatamente há 8 dias fomos a uma reunião de contratualização, não é para o financiamento do ano que vem. Posso dizer que o nosso financiamento, temos um subsídio à exploração que é da roda de 30 milhões de euros. Herdamos um déficit de 11 milhões de euros, dos quais 4,4 milhões corresponderam ao exercício de 2006. De facto, esta situação deveu-se, com certeza, algumas contratações, quanto a mim, um pouco inadequadas. Por exemplo, eu posso dizer que encontramos no Hospital Júlio de Matos 2 urologistas, cirurgiões urologistas, sem termos serviço de urologia nem nada que se parecesse. Com um total de consultas por ano que andava à roda de 101, portanto uma de 3 em 3 dias. Encontramos também, enfim, uma série de situações destas, não é? Por exemplo, 4 educadoras infantis, 2 professoras primárias, penso que não são propriamente os técnicos ideais para a reabilitação. Os técnicos...
Doutora, estava aqui a sugerir que se
calhar era para serem internados e foram contratados para mim. Não sei, doutora. E quando nós dizemos isto, não temos sequer serviço de psiquiatria, de pedopsiquiatria no Hospital Júlio de Matos. Mas foram contratados. Em relação aos serviços locais, portanto, eu já vos disse que realmente houve uma facilidade na abertura do Centro Hospitalar do Médio Tejo e do Hospital Garcia da Horta. Nós ainda hoje estamos a dar algum apoio ao Hospital Garcia da Horta no serviço de urgência entre as 8 da noite e as 9 da manhã todos os dias. Até, enfim, o serviço se organizar e que vai acontecer. Outro assunto sobre a desinstitucionalização. Eu penso que isto é sempre um assunto um pouco quente. Eu penso que a desinstitucionalização passa seguramente por uma rede de cuidados continuados e por uma criação de estruturas juntas visando a organização de uma rede de cuidados continuados. Ou seja, estruturas residenciais. E provavelmente nem todos os doentes necessitam de um internamento pesado com médico e enfermeiro 24 horas. Há níveis de estruturas residenciais, há necessidade às vezes de algumas estruturas, alguns sítios, de estruturas de convalescência e de unidades de transição, e há necessidade também, em alguns sítios, de estruturas de treino residencial. Eu tenho a dizer que nós, no Centro Hospitalar, temos cerca de 94 camas nestes dispositivos. Mas temos 3 casas na comunidade, fora do hospital, uma delas aqui bem perto da Assembleia da República. Durante uns anos tivemos aqui um conjunto de 5 doentes a residir numa unidade aqui na Travessa das Peixeiras. É evidente que os doentes não são abandonados, os doentes passaram numa fase de transição, numa fase de treino. Tem uma supervisão pelo menos trissemanal de um terapeuta ocupacional. E eu pessoalmente posso dizer que vim aqui todas as semanas durante uns anos para acompanhar e seguir este processo. E esta desinstitucionalização faz, com certeza, assim desta maneira. Há outros aspectos em relação à desinstitucionalização que também são necessários, que são exatamente de terapia ocupacional. E para isso temos no Hospital Júlio de Matos uma unidade de terapia ocupacional. E há relativamente pouco tempo, em março e abril deste ano, abrimos um fórum na Graça, uma antiga casa que o Hospital Miguel Bombarda tinha na Graça, e onde todos os dias há doentes que estão internados no Hospital Miguel Bombarda que se deslocam pelos seus próprios meios à Graça, no sentido de utilizarem os transportes comunitários, etc. Temos ainda a formação profissional. Neste momento temos um curso de informática, temos um curso de costura, temos um curso de cabeleireiro, que vamos descontinuar de ajudante de cabeleireiro, porque não tem muita saída de mercado, e um outro curso de cozinha, de ajudantes de cozinha. Temos uma série de pessoas nesta situação e temos formadores e monitores para isso, com 14. E temos ainda algumas estruturas de ocupação protegida. Este é o nosso caminho da desinstitucionalização. No entanto, tenho a dizer que há uma série de doentes de evolução prolongada, residentes nos hospitais psiquiátricos, alguns estão pingando. Estou-me a lembrar que ainda este ano houve um senhor que estava internado num destes hospitais há não sei quantos anos, ou não, tinha esquecido de o mandar para a Alemanha. efetivamente o senhor não falava com ninguém, nem sequer falava português, mas estava cá. Nós nestes dois temos um programa de desinstitucionalização e refiro que temos qualquer coisa como 25 assistentes sociais, uma série delas nestas áreas, e que frequentemente fazem colocação das pessoas na família, em casas, quando é necessário, e algumas em instituições. A totalidade de doentes que desinstitucionalizámos estes dois últimos anos foi à roda de 135, em 16 lares, instituições de segurança social e PCS. Evidente que isto são aqueles casos mais fáceis, porque os casos mais difíceis são aqueles que ainda estão no hospital para desenvolver. Partilho da ideia que para uma desinstitucionalização temos também de ter uma rede de cuidados continuados. Agora, o facto é que nós podemos próprios começar a organizar a rede de cuidados continuados nas nossas disponibilidades. Por exemplo, posso dizer que temos neste momento 8 ou 9 doentes, não é muito no nosso universo, mas é razoável, em unidades de vida autónoma, que estão em casas, na comunidade, no bairro de Alfalade, uns aqui em São Bento, que ficamos agora há pouco tempo a Marvilha por uma questão económica da Câmara, que é uma casa temporária, e que têm uma supervisão e vão às consultas. Temos alguns outros que estão em unidades de vida apoiada, ou seja, são doentes que têm algum tipo de independência e de solicitação, mas que são capazes de viver, fornecendo alguns serviços autoeiros e assistenciais, com organizações ocupacionais durante todo o outro tempo, e temos cerca de 30 doentes nesta situação. Eu não sei qual foi o outro assunto que me falaram em relação à desinstitucionalização, penso que já respondi. Em relação aos recursos humanos também já falei, nós temos um outro problema a passagem de doentes agudos para novas enfermarias no Hospital Jugo de Matos, que todas elas tiveram óbitos recuperação para passar para lá, libertou-nos para alguns espaços melhores no Hospital Miguel Bombarda, onde passámos enfermarias. Por exemplo, posso dizer que tínhamos uma enfermaria chamada Nona Enfermaria no Hospital Miguel Bombarda, que estava numas instalações, em parte delas eram subterrâneos, que eu penso que é realmente em subcaves, que eu penso que é realmente uma coisa assustadora. Não melhoraram muito, mas pelo menos subiram de andar e estão em situações francamente melhores. Convido os senhores deputados que quiserem ver, temos todo o prazer em ver as instalações que estavam e as instalações que estão. Agora, ultimamente, com a passagem do Serviço Local de Lisboa Baixa, o internamento para o Hospital João de Matos, iremos libertar uma parte de um pavilhão agora do Hospital Miguel Bombarda, que está a sofrer obras neste momento, de forma a desalojarmos alguns doentes de evolução prolongada, de cerca de 30 doentes, senhoras, que estão num terceiro andar ou num quarto andar com acesso por umas escadas de madeira, e rezamos a Nossa Senhora que não haja nenhum incêndio. Isto é uma situação que se arrasta há uma série de anos e penso que lhe há melhorado. Quanto aos cuidados continuados, eu penso que já falei da acessibilidade e penso que não teria muito mais a dizer, e muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se o professor
Fernando. Muito boa noite. Muito boa tarde. Seja antes, obrigado por ter efetuado este convite. E eu confesso que, depois daquilo que aqui já foi dito por seus deputados e pelos meus colegas de mesa, o professor fica um pouco em dificuldades para acrescentar um pouco mais. Se me permitem, irei falar um pouco da experiência da gestão do Coimbra, do Centro Hospitalar, desafiando toda a gente a saber se já alguma vez foram ao Lorvão, ao Hospital Psiquiátrico de Lorvão. De facto, é este aspecto da cultura que é importante focar e que foi aqui abordado pelos seus deputados e também pelo senhor coordenador. É um sítio onde é muito bonito, é um mosteiro e é o exemplo da estigmatização dos doentes psiquiátricos. E é o que eu dizer com toda a clareza, eu não sou psiquiatra, eu sou médico de saúde pública em funções de gestão, tenho competência para esta função. Portanto, deu-me uma certa liberdade de pensamento para perceber as condições em que as pessoas, ainda neste momento, as pessoas com problemas de saúde mental, ainda neste momento, são tratadas. E por isso mesmo, a motivação que me foi foi incluída e incutida pela visão destas imagens, me deu um pouco mais de entusiasmo em relação a esta matéria, que eu acho que quando nós não acreditamos, dificilmente fazemos as coisas. E eu acho que acredito, partilho da opinião de todos nós, aliás, também partilhada por todos os senhores deputados que deram uma intervenção, que era preciso fazer alguma coisa. Pois bem, provavelmente alguém está a fazer alguma coisa. É natural que exista este tipo de comportamento, este tipo de resistência, são coisas que são perfeitamente normais. Só que eu, na minha região, no centro hospitalar, continuo a dizer que sou um homem de sorte. Ontem festejámos o primeiro aniversário do centro hospitalar, fizemos uma festa em que foram apresentados, por exemplo, 3 novos projetos. 2 deles ligados à reabilitação psicossocial, liderados por médicos, colegas, um outro com uma equipa de saúde mental comunitária já totalmente formada e disponível, para neste momento já fez formação, vai continuar a fazer uma formação complementar e será a futura equipa de saúde mental comunitária de Leiria Norte, que depois explicarei um pouco melhor no que se refere à distribuição da criação destas equipas. Não vou também, se me permitem, não sei como peçam, mas não é meu hábito dizer que fui encontrar e o que me está. E o que me está agora, acho que não interessa muito ver se fomos herdar o que herdamos. Acho que a situação de partida era uma. A situação atual, posso dizer, eu vou citar, tínhamos como objetivo, até o final de dezembro deste ano, de acordo com o plano. Também aproveito para dizer, o plano, conforme disse o professor, contém um determinado tipo de metas e é como se fosse, para mim, uma carta de marear, que é para saber por onde eu vou, porque se não houver rigorosamente planos nem metas, provavelmente não chegarei onde eu me propunha, para saber se estamos a andar bem, se é preciso corrigir algumas coisas. Não tanto cumprir ao dia ou ao mês, porque também devem compreender que essas coisas, conforme também já foram afirmadas, a burocracia demora alguma movimentação, mas nunca me deu respeito. Sem ter esta preocupação de cumprir ao milímetro, posso dizer que a concentração, conforme já aqui foi referida, dos doentes agudos do antigo hospital de Lourvão, agora transformada em unidade de Lourvão, está efetuada na unidade do Sobral Cid. A agregação das áreas referenciadas está também efetuada. Também foi feita a concentração das consultas externas, ou seja, para perceberem o problema da acessibilidade, talvez seja interessante, as consultas externas do hospital do Lourvão eram em Coimbra, a 30 km do Lourvão. Não sei se estão a perceber. Ora bem, se elas estavam em Coimbra, vamos concentrá-las todas no mesmo edifício, todas com melhores condições e todas, sobretudo, em termos operacionais, muito mais facilitadores. Mesmo para as próprias pessoas, muito melhor. A criação e a concentração dos doentes inimputáveis perigosos que estavam no Lourvão, em condições que eu vos devo dizer, não digo infra-humanas, porque não posso dizer, mas algumas situações mesmo de balde higiênico, eu sei o que é que estou a dizer e assumo o que estou a dizer, foram transferidos para muito melhores condições e não foi preciso fazer grande investimento. Pedimos algumas camas devolutas que existiam em alguns centros de saúde que não têm internamento, que deixaram de ter internamento. Pedimos algumas camas emprestadas e cedidas, que nos foram oferecidas por algumas enfermarias que foram desativadas aos hospitais do Estado de Coimbra. Mandámos-nos pintar, estão camas perfeitamente normais, estão melhores do que aquelas que lá estão e que lá estavam, e temos um serviço completamente remodelado, com obras, em termos de condições. Bom, mas toda esta movimentação não chega. O que é que nós também fizemos? Movimentámos desde já o reforço de algumas áreas que são essenciais, porque os hospitais psiquiátricos não podem fazer mais do mesmo ou a mesma coisa que os departamentos de saúde mental vão fazer, porque não têm hipótese, porque os departamentos de saúde mental dos hospitais gerais é que devem fazer o acompanhamento da psiquiatria geral. Temos é que nos diferenciar no apoio, nomeadamente em áreas técnico-científicas que não necessitem ou que não seja possível existir em cada um dos hospitais, porque o número de doentes não o justificaria. Refiro-me, por exemplo, não sei se sabem, mas somos o único hospital que tem um departamento, eu digo departamento, mas verdadeiramente não é um departamento, é um serviço de violência familiar, é o único que existe no serviço de saúde. Avançámos ontem, começámos e estamos já no campo. Foi aqui focado os cuidados de saúde primários. Nós ontem assinámos um protocolo. Já estamos a trabalhar com os centros de saúde, pelo menos 3 centros de saúde e vamos avançar para outros, em que não vamos fazer consultas. O que nós vamos é dar apoio aos médicos de medicina familiar, às unidades de medicina familiar, na área da psiquiatria, porque não nos queremos substituir em áreas aos clínicos gerais, aos médicos de medicina familiar. O que nós vamos é dar todo o apoio e garantir, mas não só também na área da psiquiatria, na área da psicologia, na área da terapia ocupacional e noutras, não nos vamos substituir, vamos dar todo o apoio e garantir que, se o necessitarem, terão o apoio. Estamos também a pensar na criação, que foi feito um desafio, e eu acho que nós o vamos aceitar, na unidade de tratamento institucional diferenciado. A linguagem parece que vai ser esta, mas penso que toda a gente conhece quando falamos de doentes difíceis. São doentes que, a minha experiência, tem aprendido muito com a vivência de alguns tipos de situações desses doentes. São doentes muito complicados e que as famílias são totalmente sobrecarregadas. E é preciso entender esta situação e vamos adaptar-nos a esta situação. Vamos também criar, a nível da reabilitação psicossocial, várias unidades, unidades protegidas, unidade de vida diária, unidade de apoio diário. Vamos tentar transformar todo o movimento daquele hospital em áreas específicas, no sentido de cada vez mais não pormos os doentes na rua, mas integrarmos os doentes. Ainda não foi aqui falada uma palavra que se chama inclusão. É fundamental que este programa, e é por isso que eu também estou convencido, de que nós não podemos colocá-los de qualquer maneira, a qualquer preço. Aproveito para dizer que o meu plano está lá como um dos princípios fundamentais. Não encerra nenhum serviço até existir o outro melhor que o substitua. E o programa aqui é inclusão. Quando estamos a dizer inclusão, estamos a dizer integração no ambiente sociocomunitário. Eu sei que não é fácil. Refiro, por exemplo, aos casos de doentes chamados doentes inimputáveis perigosos, que normalmente são doentes que não são do Ministério da Saúde, são da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, sobre os quais nós cuidamos deles, mas que, a partir do momento em que eles entram na nossa instituição, começam imediatamente a fazer-se um trabalho de reintegração dessa pessoa na comunidade. Porque na medida que acaba a medida de segurança ou a pena, essas pessoas ficam da nossa responsabilidade e são integrados. Posso-vos dizer que, tirando um caso, não ficam institucionalizados. Conseguimos colocá-los todos na comunidade. E devo dizer que são doentes, a maior parte das vezes, cometem e cometeram alguns delitos graves no ambiente sociocomunitário e alguns dos quais na família, para perceber um bocadinho a dificuldade. Vamos também, eventualmente, avançar noutras áreas. Aquilo que eu gostaria de vos dizer e de transmitir é que, em termos de remodelação, este ano nós tivemos... Eu tive uma situação um pouco mais complicada que os nossos colegas de Lisboa, porque eu tinha 3 instituições. Eu fui, durante quase um ano, presidente de 3 hospitais distintos, em que tinha 3 conselhos de administração, tinha 3 aprovisionamentos, tinha 3 orçamentos, tinha relatórios de atividades, tinha tudo interplicado e estavam cada um entre eles 30 quilómetros. Arnes, também não sei se sabem onde é que é Arnes, agora não, no concelho de Soure, Lourvão, no concelho de Penacova, e Coimbra, sobrancido no concelho. Portanto, não é fácil, mas apesar disso, o investimento que nós fizemos, o Conselho de Administração e todos nós, foi a reorganização de tudo isto. Tudo estava muito disperso, cada instituição trabalhava do seu modo próprio, o que também é perfeitamente normal e natural. Neste momento estamos a fazer, depois de toda esta remodelação concluída, e como foi, estamos neste momento a investir na qualidade. Vamos investir na qualidade do tratamento, porque o meu objetivo é tratarmos os doentes. É para isto que nós cá estamos e vamos tratá-los o melhor que pudermos. Devo dizer que nós temos neste momento cerca de 120 doentes chamados crónicos, ou os doentes residentes. Ora bem, na unidade de Lourvão estão neste momento 104 doentes. O investimento que nós fizemos neste ano é superior ao que foi feito nos últimos 15 anos. Porque a mim, independentemente de ainda estar no mosteiro, que é o mosteiro de Lourvão, que aproveito para dizer que tem os pastéis de Lourvão muito bons, são ótimos, mas de qualquer das maneiras as condições tinham que ser melhoradas, porque aquelas pessoas merecem todas as condições. Remodelámos, fizemos um investimento enorme em relação a essa matéria.
o futuro será investir nesta qualidade. Devo também dizer que esperemos que seja e que saia a lei de cuidados continuados para também começarmos. Não me parece que seja a panaceia de todos os males, mas vamos ver e observar com todo cuidado, porque conforme foi aqui afirmado, temos até 2016, e se entendermos, não serei eu, porventura, que terei essa decisão, que ainda não é suficientemente chegado o prazo para terminar esta remodelação, vamos continuar. O que temos é que evitar pôr doentes e correndo o risco daquilo que chamam o internamento de porta giratória, ou seja, se entram, pomos na comunidade e passado um mês, dois meses, estão numa outra instituição qualquer. Fizemos também a unificação do serviço de urgências. Refiro-vos que na região de Coimbra havia o Centro Hospitalar de Coimbra, mais conhecido pelo Hospital dos Covões, que tinha médicos do nosso unidade sobre Alcide, que iam fazer o serviço de urgência em saúde mental de psiquiatria. E outros médicos da unidade de Arles, que iam dar apoio ao departamento de psiquiatria da Universidade de Coimbra, nos hospitais de Coimbra. Neste momento já só existe um serviço de urgência unificado. Os números não justificavam outro modo. Não estou a falar em termos de economicismo, mas ver 20 doentes a 25 doentes em média em cada um destes hospitais, são hospitais com urgência polivalente, claro está que toda a gente percebe que houve toda a conveniência e não há qualquer tipo, nem houve qualquer tipo de problemas de fazermos esta junção. Melhorámos a qualidade, passaram a ser atendidos com dois gabinetes, com dois médicos e com uma sala de observações para três doentes. São condições que eu considero únicas em termos de atendimento de urgência da psiquiatria. Penso que em Portugal, não sei se estou a dizer alguma coisa, mas da experiência dos meus colegas, o dirá. Sobre a parte da gestão propriamente dita, também não quero fazer grandes comentários, apenas transmitir-vos de que criámos um gabinete de planeamento e controlo de gestão, ou seja, não havia indicadores, estamos a criá-los, estamos a fazê-los, temos neste momento um tabuleiro de bordo que nos permite avaliar se as consultas estão a aumentar, se as consultas estão a diminuir. Por exemplo, posso-vos dizer que neste momento estamos a demorar o tempo médio da primeira consulta, foi aqui feita esta pergunta, e neste momento vai em 55 dias, ou seja, praticamente não existe lista de espera em consulta. Vamos melhorar, é uma das metas que nós nos propomos ainda melhorar até chegarmos a um mês. As segundas consultas, é tudo muito discutível se as primeiras consultas diminuem, poderá ser uma melhoria, poderá ser aparentemente uma melhoria, porque já não temos sequer primeiras consultas, mas eu não me engano, muito provavelmente ainda será algum problema de acessibilidade, portanto é possível melhorar. Quando estiverem as unidades de saúde mental comunitária no terreno, aí sim, já estamos a fazer esse estudo, aliás ontem foi dado a conhecer algumas pessoas, que já foi feito um estudo para analisarmos em que medida determinado tipo de doentes que estão referenciados naquela zona, refiro-me, por exemplo, à Leiria Norte, vai congregar ali Pedrógão Grande, Figueirão dos Finhos, Castanheira de Pera, Alvaiázar, Ancião, parte de Pombal, depois temos uma outra unidade de saúde mental comunitária, será o Punhal Interior, todo o Alto Distrito de Coimbra, Oliveira do Hospital, Arganil, Tábua, Pampilhosa, toda essa região, uma outra unidade de saúde mental comunitária chamada Litoral Sul, que é Figueira da Foz, mas sobretudo também vai buscar algumas franjas ali de Soure e Montemor e algumas ainda de Cantanhedo, e uma unidade de saúde mental de Coimbra, vai trabalhar toda na margem esquerda do Rio Mondego, Santa Clara, São Martinho, Condeixa, para essa zona. Quando estas equipas estiverem efetivamente no terreno, vai muito provavelmente, ou de certeza, que estas consultas terão que diminuir, porque é sinal que elas estão a ser observadas, aquilo a que nós chamamos cuidados de proximidade. Ou seja, estão um doente para vir da Figueira da Foz ou da Pampilhosa, demora uma hora e meia a chegar a Coimbra para fazer uma consulta, muitas vezes demora meia hora, 45 minutos, mas depois falta-lhe o resto, que é o apoio psicossocial, é todo o apoio no seu ambiente, que é preciso começar a trabalhar nesta área. Refiro-vos há pouco, ainda não referi os recursos humanos, nós temos neste momento 28 médicos, quando alguém referiu aqui, não sei já se foi o seu deputado Semedo, que falou que havia alguns médicos, pelo menos psiquiatras, a abandonar os serviços de saúde. Da experiência que eu tenho lá, apenas houve um que pediu exoneração da função pública, coincidindo com a introdução da medida da muito discutida, do relógio de ponto. Há um pedido de apresentação por razões médicas, eu não tive conhecimento mais, tirando também uma médica que por razões, eu acho que devo dizer isto, que fica bem, é uma senhora, uma colega nossa, que foi para o Algarve, teve a coragem de adotar 4 filhos. Portanto, adotou 4 irmãos e necessitou de ir para o Algarve, tinha apoio familiar. Obviamente nós fazemos uma gestão afetiva destas questões, e nem para trás olhei a autorizá-lo, porque temos também alguns médicos que substituam, são cerca neste momento de 28 psiquiatras, mais 12, eu diria 14, mas daqui a um mês vamos, entre aspas, perder 2 internos. Eu digo entre aspas porque a nossa missão daquele centro hospitalar não é perder médicos, é formar médicos para poderem ir para os outros concelhos, para os outros hospitais, para os outros sítios. Também vos devo dizer que eles saem passado 15 dias, têm perfeitamente garantida a sua colocação. Penso que a Madeira Centro já beneficiou, o Santarém já beneficiou de 2 internos nossos. Em termos de recursos humanos, na área da psicologia temos 6, na área do serviço social temos 16, e não são demais. E enfermeiros, não temos problemas em relação à matéria. Sobre a situação económica ou financeira, dizer-vos que está uma situação perfeitamente estabilizada, saldámos todas as dívidas a fornecedores externos e a profissionais a quem devíamos, e neste momento temos prazos de pagamento de 10 dias. Muito obrigado.
Muito boa tarde, muito obrigado naturalmente pela oportunidade que nos dão, e a mim particularmente, de pôr aqui algumas questões e naturalmente responder a algumas das que foram colocadas. Eu não posso deixar de cumprimentar particularmente a Sra. Maria de Belém, porque de facto ela tem muita culpa daquilo que está a acontecer, entre aspas. De facto, não fora, o patrocínio que o Ministério da Saúde fez nos idos de 97, 98, à nova lei de saúde mental, e que depois teve acolhimento nesta Assembleia, e provavelmente não estávamos aqui a falar de um plano nacional de saúde mental, estávamos ainda a discutir uma nova lei de saúde mental, porque estávamos 10 anos atrasados. Portanto, é um prazer naturalmente redobrado estar aqui com a sua presidência. Eu tenho de facto tido a responsabilidade, e já agora um pequeno parênteses, eu tenho a responsabilidade há 12 anos de ser Presidente do Conselho de Administração do Hospital Magalhães Lemos do Porto, que é curioso porque, sabendo nós como é volátil toda esta colocação nos Conselhos de Administração dos Hospitais, ainda por cima, sendo alguém que não é propriamente um independente, sobreviver a estes 12 anos é interessante, no mínimo, e eu sinto-me muito orgulhoso disso. Não sei se é bom ou se é mau, é um facto, dado realidade, evidence-based. E isto permite-me também fazer uma coisa, ao contrário dos colegas que me antecederam, é que de facto eu não fui encontrar uma situação há 2 anos atrás, eu encontrei uma situação há 12 anos atrás. Situação que era aquela muito semelhante àquela que acontece hoje no que respeita ao Hospital Magalhães Lemos. O Hospital Magalhães Lemos é uma realidade de facto completamente distinta daquela que temos vindo a ouvir. Basta dizer que hoje de manhã tínhamos 104 doentes internados, dos quais 28 estavam internados há mais de 180 dias, o que é, apesar de tudo, excessivo, e posso dizer que em parte isto acontece porque, de facto, estamos um pouco à espera de algumas respostas que só serão possíveis depois do novo formato dos cuidados continuados, com esta designação e com esta nova legislação que se espera, venha a poder acolher alguns destes doentes que têm, de facto, que permanecer ainda lá nas instalações. Este formato é, de facto, um novo formato, pela única e simples razão que já se fazem cuidados continuados em saúde mental há também mais de 10 anos, concretamente por articulação, e que se mantiveram durante estes 10 anos, por articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança, da Solidariedade Social, nomeadamente através do despacho conjunto 407-98, que permitiu, de facto, algumas iniciativas, quer das instituições, quer de algumas ONGs, de lançar respostas na área da continuidade de cuidados e de dar acolhimento residencial a alguns doentes que tinham sido assistidos em hospitais psiquiátricos e que, de facto, puderam ser instalados na comunidade, nos seus locais de origem, ou pelo menos muito próximo deles. Falou-se aqui de estigma, e já agora deixem-me também fazer um parênteses, eu sei que o tempo já vai muito adiantado, eu não tenho muito tempo de antena, mas deixem-me dizer o seguinte, nós corremos aqui um risco, é de facto este estigma, este silêncio, esta falta de visibilidade da saúde mental persistir. E por uma razão, que já foi aqui assinalada, é de tal ordem o consenso entre as forças partidárias que, infelizmente, é provável que nada aconteça, nada seja visível desta discussão pública, porque, de facto, o que colhe é aquilo que é o desconsenso. O que colhe, o que tem visibilidade mediática, é aquilo que não há entendimento entre as forças políticas. Esta é uma área onde, como, enfim, eu posso também ser um sintoma, há algum consenso político de continuidade. Enfim, é de facto um risco, mas eu acho que é melhor este risco, é melhor corrermos este risco do consenso e de avançar com ele do que propriamente estarmos aqui todos 10 ou 15 anos atrás a discutir questões mais ou menos de Lana Catarina. Bom, o estigma é de facto um estigma que afeta aos doentes, é um estigma que afeta aos doentes os serviços, e nós sabemos bem como eles estavam isolados e longe da comunidade, e os profissionais, que também, por virtude da sua prática profissional, estavam muitas vezes distantes do que é o pulsar das instituições. E, felizmente, quase sem se dar por ela, grande parte da atividade na área da saúde mental foi fluindo naturalmente, sem que houvesse grande esforço para isso, dos hospitais psiquiátricos para os hospitais gerais. Isto foi muito importante em termos de acessibilidade, de dar melhores condições de acessibilidade às populações, nomeadamente, e é bom também não esquecermos, ainda recentemente o INE chamou a atenção para isso, nós, apesar de grande concentração nos meios urbanos, ainda temos mais de 50% da população fora de cidades de grande e média dimensão. Portanto, é também em atenção a esta população que é mais de 50%, são cerca de 55%, creio eu, por cento da população, que nós temos que procurar colocar respostas assistenciais junto e perto das pessoas, com acessibilidade, que permitam fazer algo que para mim é mais importante do que o problema da desinstitucionalização, entendido num sentido muito restritivo, que é retirar doentes institucionalizados para a comunidade. Mais importante do que isto, e isto estamos a falar de cerca de 3 mil, não chega a 4 mil doentes, no conjunto das pessoas que sofrem doenças mentais, é evitar a institucionalização. E evitar a institucionalização consegue-se com respostas ativas, próximas, de grande operacionalidade, poucos tempos de espera e que garantam realmente, como já acontece em algumas áreas, nomeadamente da província, em que de facto se conseguem, com uma grande proximidade, uma grande capacidade de resposta às descompensações agudas e um acompanhamento rigoroso e metódico das situações de evolução prolongada, permitindo prevenir a institucionalização por longos períodos. Nós temos de facto essa experiência e o Norte, penso que nesse particular, teve a felicidade de aparecer com uma resposta pública na área da hospitalar de psiquiátrica bem mais tarde do que o centro e do que Lisboa, só nos anos 60 é que foi inaugurado o Hospital Magalhães Lemos. Isto permitiu de facto que algo acontecesse diferente. E muito embora durante até há seis anos atrás, o Hospital Conde Ferreira também estivesse na órbita do Serviço Nacional de Saúde, o que é facto é que foi possível não só criar serviços em todos os hospitais dos vários distritos do Norte, e no caso do Distrito de Porto mais do que um departamento de psiquiatria, foi possível desta maneira garantir que o Hospital Magalhães Lemos consiga sobreviver apenas com 120 camas de agudos, que é aquilo que nós temos, de facto, atualmente operacionais, das quais, como digo, estavam ocupadas 104. Isto é possível, realmente, desde que, como aqui à beira de Lisboa, há equipes que fazem trabalho na comunidade, prevenindo e diminuindo a necessidade de internar. É necessário, naturalmente, que tenhamos a noção de que muitas destas medidas serão possíveis também, como já foi também dito, garantir uma reconfiguração das equipes de intervenção,
reconfiguração essa que vai ter que ir ao encontro de uma realidade que também é, não adianta estarmos a inventar nada. Nós temos neste momento um enorme número de pessoas com formação na área da psicologia. Começamos a ter algum número significativo na área da enfermagem e há países do mundo civilizado, e já foi falado aqui a Finlândia, já foi falado aqui o Reino Unido, em que de facto estes profissionais podem desempenhar um papel de acompanhamento pós-alta de muitos dos doentes que estão na comunidade, com, como têm feito noutras especialidades, e não escuso de estar a exemplificar, por forma a garantir que uma detecção precoce da descompensação, estamos a falar de doenças crónicas, as doenças psiquiátricas mais graves são doenças crónicas, que têm que ter uma abordagem de doença crónica e não uma abordagem de doença meramente circunstancial, esporádica e de longo prazo. Também as há, mas que felizmente não são essas o grande problema dos serviços de saúde mental. Naturalmente que esta realidade dos doentes que estão institucionalizados, os tais 3.500 a 4.000, são doentes em que uma parte significativa tem uma fortíssima componente social. Não têm sequer, alguns deles, razões de natureza clínica ou psiquiátrica que justifiquem a sua presença em hospital. São justificadas por falta de retaguarda, por desafrentação afetiva e geodemográfica. São pessoas que foram deslocadas de 200, 300 quilómetros de distância há 20, 30, 40 anos e onde dificilmente as pessoas vão ser recolocadas. Agora, o que nós temos que garantir é que essas pessoas desses distritos periféricos não venham a sofrer o mesmo tipo de tratamento de deslocalização que sofreram esses seus antepassados e que são, naturalmente, vítimas deste sistema absolutamente assimétrico, absolutamente disfuncional, que é aquele que ainda é maioritário. Foi aqui chamada a atenção para uma questão que me parece também vital. É impossível falar sem rede de cuidados, sem pensar na rede de cuidados primários. E uma articulação efetiva, que está prevista no plano, com a rede de cuidados primários, com as suas novas configurações, sejam as unidades de saúde familiar, sejam os agrupamentos de centros de saúde, é vital. Para isto é vital que as competências da área dos cuidados primários, nomeadamente dos médicos de família, sejam reforçadas, não esquecendo desde já que hoje em dia grande parte dos psicofármacos são prescritos por médicos de família que não por médicos psiquiatras ou neurologistas. E isto é uma realidade que não se pode esquecer e esconder. E, portanto, quando se pensa em articulação, pensa-se nesta realidade já de hoje e não do futuro. E isto será importante. Para que tudo isto possa funcionar de maneira diferente, e não de uma maneira demasiado anacrónica, demasiado hospitalocêntrica, tem que se conseguir romper com uma lógica institucional do ponto de vista da gestão dos recursos. Gestão essa que não pode ser apenas na base dos internamentos, dos dias de internamento, número de consultas e número de sessões de hospital dia, mas tem que ser muito na capacidade de sistemas de financiamento que garantam um bom acompanhamento eficiente, atempado, da doença crónica ao longo do curso de vida, que é muitas vezes ao longo de toda a vida doente, uma vez doente. E esta reformulação do processo de financiamento e da política orçamental, no fundo, como foi aqui chamada a atenção, é absolutamente decisiva. Está a ser tentado um acordo. Infelizmente, o calendário não permitiu que atempadamente se conseguisse que o orçamento de 2009 já pudesse plasmar alguns destes novos conceitos. Mas estamos, de facto, como foi dito, em contacto com a ACSS, também para a formulação de um sistema de informação, acompanhando, enfim, aquilo que se sabe serem as intenções nessa área do Governo, no sentido de criar um layout suficientemente operacional e que permita uma gestão na hora de todas estas situações, assinalando e garantindo realmente uma contratualização que permita transformar em centros de responsabilidade, ou pelo menos responsabilizar de forma efetiva, também do ponto de vista financeiro, os responsáveis operacionais. Eu, enfim, tinha aqui assim, tomado muitas notas, mas não mas ia roubar-vos mais tempo, ia só fazer uma referência. A senhora deputada Regina Bastos falou no Porto Feliz. Eu diria apenas, e se o senhor coordenador me permite, que, como sabe, o programa Porto Feliz foi um programa entre o IDT e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, não é assim, na área da droga, da toxicodependência, e muito centrado em fase incipiente sobre os arrumadores. Foi um processo que teve o seu desenvolvimento, A minha opinião pessoal, e ele de facto foi descontinuado, pelo menos da forma mais visível, a questão é que se pôs foi, por um lado, as dificuldades que têm havido de articulação, problemas da droga com problemas de saúde mental, que é um problema também histórico e que, enfim, estará em vias de ser melhorado, mas ainda não foi conseguido. Por outro lado, tinha um problema, do meu ponto de vista, sério. É que se entrava uma lógica de intervenção na comunidade num hospital psiquiátrico, que eu diria que não é o melhor exemplo do hospital psiquiátrico em Portugal. E daí que talvez algum do estigma que nós estávamos a tentar, e estamos a tentar contrariar, estivéssemos, por outro lado, a reforçar, entre aspas, condenando, é talvez uma expressão demasiado forte, os indivíduos cujo problema é fundamentalmente de abuso de substâncias, a uma existência ou coexistência numa instituição que, de facto, é uma das que mais precisa de ser renovada e reformulada. Aí que era por agora aquilo que eu tinha a dizer e muito obrigado.
Mais algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão? Senhor deputado João Semedo, faz favor. Pois, não sei se ainda temos aqui pessoas da assistência, entretanto foram saindo, não sei se alguém da assistência quer colocar alguma questão, não se faz ideia. Está aqui uma, estão duas pessoas, fazem favor. Primeiro as senhoras, se não se importam, já agora, porque eu estava virada para a esquerda e vi primeiro a senhora. Faz favor.
Eu queria fazer assistente social, também do Centro Hospitalar Psiquiátrico e também coordenadora das atividades de assistentes sociais do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, ou seja, Hospital de Tomates e o Hospital Miguel Gombardo. Mas eu trabalho em psiquiatria desde 1980. Esse trabalho que agora se está a fazer aqui, eu aprendi que a psiquiatria pode conhecer via duas linhas de atuação. A minha era sempre baseada no apoio do trabalho de equipa multidisciplinar. Ou seja, as estudantes de evolução prolongada que existem agora, fruto do trabalho de uma equipa multidisciplinar, fomos fazendo treino de decisões sociais e foram. Portanto, coincidentemente, os 40 a 50, na altura teriam 40 anos, hoje em dia têm 60, 70 anos. São pessoas perfeitamente compensadas, incluídas na sociedade e perfeitamente capazes de sair do hospital. Eu queria esclarecer, quando se falou no Pisão e em Abaquelas, eu não sei porque é que falou, quer dizer, sei, mas porque é que não se falou também nas outras, quando foram os doentes todos, muitos doentes. Esse trabalho de altas começou em 2004, por mim. Porque é que na altura, em 2004, não se questionou que a minha equipa pôs 7 doentes no lar? Não foi Abaquelas, na altura não havia. Mas foi noutro. As altas, que agora chamam de institucionalização maciça.
Ia-lhe fazer uma pergunta. Eu dei-lhe a palavra para colocar uma questão às pessoas da mesa. Não é propriamente para questionar os senhores deputados, porque eles é que convidaram as pessoas a vir cá. Queria.
Mas a mesa.
Sim.
Então, por exemplo, as perguntas vêm com a.
Depois, se quiser falar com os senhores deputados, falará. Mas agora é perguntas da assistência dirigidas ao coordenador da saúde mental e aos três responsáveis de hospitais ou de centros hospitalares que aqui temos na mesa. Faz favor.
É uma Assembleia Democrática. Eu queria dizer.
Eu não retirei a palavra, não. Só não estava a perceber se havia pergunta.
Sim. Não, eu que eu queria estar, tive a seguir o debate, e eu queria que dizer aqui duas coisas. Há muitos fantasmas do passado que nos dominam ainda a discussão sobre a saúde mental. E eu acho que há discussões do passado e tarefas do passado. Tarefas do passado são encontrar serviços de saúde mental mal geridos e que não estão em ordem na sua gestão. Quer dizer, isto, qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, tem que pôr aqueles serviços na ordem e os dinheiros públicos bem utilizados e ter uma política gestionária capaz. Agora, sobre as tarefas do futuro, eu acho que nós estamos num impasse muito grande. Nós falamos muito em serviços baseados na comunidade e serviços na comunidade. E as ideias não são muito claras. Eu ia apontar duas ou três pistas para tornar a discussão mais clara. Serviços baseados na comunidade são serviços que estão diretamente, são acessíveis, racionais, integrados, ligados permanentemente, diariamente à comunidade e que não são baseados no internamento e que têm um ambulatório forte, com serviços próprios, com estruturas alternativas, desde fóruns socioocupacionais, residências ou outras estruturas de reabilitação, e capazes de introduzirem uma outra lógica. A lógica das doenças mentais psiquiátricas, que foram o apanágio do trabalho dos psiquiatras clássicos até agora, e a política dos técnicos de saúde mental e dos psiquiatras modernos, que são capazes de não descurar as tarefas dos doentes mentais crónicos, com esquizofrenia, PMD, etc., mas com as perturbações mentais comuns, ou seja, dirigir à grande prevalência de perturbações psiquiátricas no centro de saúde, nos cuidados primários e fazer uma articulação. Nós não podemos estar à espera, nós, que os serviços de saúde se organizem ao nível dos cuidados primários. Tem que ser os psiquiatras, que têm um dispositivo capaz de trabalho. Eles só precisam de uma caneta ou para trabalhar e uma secretária propriamente. Não precisam de um grande... precisa de uma grande organização humana que é uma equipa de saúde mental, que leva 10, 15 anos a constituir. E este é que é o grande problema. Por isso, hoje, a situação que nós temos não é muito... Eu não sou muito otimista nesta situação, mas nós não temos que ser otimistas ou pessimistas. Temos que encarar os problemas como eles são. E encarando os problemas como eles são, eu diria que essa separação, essa visão... que não seja disjuntiva entre trabalhar as doenças mentais crónicas, as perturbações mentais comuns, ou seja, uma posição totalizadora, integradora, permite evitar que autênticas tragédias, familiares, suicídios, perdas, depressões, tenham o respaldo, a retaguarda da psiquiatria. Eu, na minha unidade, eu tenho um mês de atraso em relação às consultas do centro. Podem-se espantar. Mas temos um mês de atraso. E porquê? Porque durante há 10, 15 anos fizemos um trabalho sistemático de formação e parceria com eles. E temos ultimado sempre a vinda dos clínicos gerais à nossa unidade. Nós precisamos de ter sempre consultas de triagem, porque é a única forma de formar os clínicos gerais. Eu, se não tiver uma semana com uma boa consulta de triagem, 6 consultas de triagem, não tenho que alimentar os estagiários da medicina familiar. E isto é importante. Ou seja, são as necessidades que são criadas, portanto, de forma, portanto, interativa. Eu penso que quando se fala em psiquiatria comunitária, se comete um erro. O que nós temos que evitar é estruturas do passado, que são as grandes estruturas totalitárias e que existiram e que hoje não servem para nada. Mas não basta dizer que não servem para nada. É preciso, dentro dessas estruturas, ou fora delas, criar outros modelos alternativos. E para isso é preciso que o psiquiatra seja um tipo interativo. Não seja só um tipo de diálogo, digamos, de raciocínio intelectual, como era no passado. Tem que ser uma pessoa que tem uma linguagem comum, simples e capaz de ter uma boa ligação com os clínicos gerais. Eu acho... E nesta discussão que nós tivemos aqui, eu queria focar mais duas questões. Hoje os panoramas da psiquiatria universitária são desastrosos. A psiquiatria universitária devia apontar as luzes da psiquiatria comunitária. Eu gostava que o professor Caldas de Almeida me dissesse que no panorama nacional, onde é que vislumbra esta atitude. Se for capaz de explicar isso, eu fico-lhe muito grato. Segundo lugar,
aquilo que se põe são problemas muito simples. Eu vou só falar de dois problemas. E não é por oportunismo que eu estou a falar. Então, doutora Isabel Paixão, temos estado a discutir o problema da monitora. Nós que tínhamos uma monitora de artes, que era uma pessoa com uma sensibilidade diferente da terapeuta ocupacional. Percebia do processo criativo e quando havia o segundo sinal num doente psicótico e onde ele podia, se podíamos descodificar a linguagem do doente e podíamos entrar em interação, ele podia descobrir, portanto, uma autoestima reforçada. O que é que aconteceu? Por 600 euros, eu ainda não sei, porque eu tenho que fugir de si, porque não sei se essa monitora da ateliê vai ficar lá com o horário livre da vença. Vocês estão a ver, os vários ateliês que eu tenho em Odivelas estão em risco porque não há uma legislação capaz ou estruturas suficientemente maleáveis para gerir os pequenos problemas. Ou seja, por 600 euros temos uma unidade que pode fazer cair como castelo de cartas as outras estruturas. Por 600 euros. Vocês vejam. Segundo problema. O problema dos decanoados. Como sabem, os decanoados são pagos ou pelo hospital ou pela ARS. Quando são pagos pelo hospital, as estruturas recebem os doentes e os doentes fazem os decanoados. Nós temos um programa informático dos decanoados, que temos 120, 130 em Odivelas, 80 em Louros, 40 no hospital. Portanto, 230. Desafio também outras estruturas a apresentarem esse risco. Espero que não haja psiquiatras que tenham a dar de forma incorreta prescrever decanoados. Pensando que seria uma prática correta. Qual é o problema que acontece? Agora, por razões de litígio entre o hospital e a ARS, e para diminuir despesas, Isabel, ouça-me isso, isso é muito importante. Nós começámos, e eu aparentemente dei o meu consentimento, mas o hospital não pode arcar com essas despesas, está a fazer o saneamento financeiro, é perfeitamente legítimo. O que é que acontece? Temos 12 doentes em Odivelas que não fizeram os decanoados porque tinham que ir à farmácia. Nós conseguimos, inclusive, às vezes, alguma farmácia para buscar os decanoados. Quem ganha com isso? Não é a ARS, não é o hospital, nem o doente. É a farmácia que imposta 30% dos decanoados que são caros. Onde é que há legislação ou agilização dos conselhos de gestão para dizerem, não, ou é mais correto haverem farmácias informais que dispensem esses medicamentos na hora e no momento e em condições de refrigeração adequadas. Isabel, está claro? Portanto, as discussões do futuro, o que é que são? Políticas sociais comunitárias, que é os cuidados continuados, isso aí é uma discussão séria, mas temos que também ter limites a isso. Não podemos fazer já uma discussão sobre os cuidados continuados quando ainda não temos a estabilização de muitas equipas. Temos que fazer uma certa ginástica e um certo... Portanto, bem, era só isso, eu desculpe ter-me alongado muito, mas é sobre o terreno e sobre coisas concretas.
Doutora Ter fez aqui já uma reunião de trabalho, depois vai ter respostas aqui das pessoas, muito bem. Sim, senhor. Senhor deputado João Semedo tinha pedido a palavra. Pedia-lhes para serem breves, porque, entretanto, as pessoas vão saindo por causa das horas e não atingimos o nosso objetivo.
Pedia-lhes, não pedia.
A todos, porque ainda vai haver...
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de qualquer forma, gostaria de fazer ainda alguns comentários. Isto é um mundo cheio de grandes e pequenos problemas. E, portanto, como acontece em tudo e outros aspectos da vida, há duas maneiras de olhar para os problemas. Há o que diz que o copo está meio cheio e há outro que diz que o copo está meio vazio. Portanto, eu acho que é absolutamente natural que haja divergências, diferenças de abordagem, isso acho que é perfeitamente pacífico, já foi registado que há, em relação às grandes linhas programáticas, um consenso bastante interessante, embora possa justificar o silêncio, motivar o silêncio, mas é mais seguro também sobre essa. Agora, eu, por exemplo, fiquei preocupado quando ouvi o Sr. Coordenador levantar a bandeira do desperdício. E vou-lhe contar uma história que já conhece, mas vou relembrar que é a história do Sr. Ministro da Cultura que, quando tomou posse disso, eu proponho-me fazer mais com menos dinheiro. consequência da história, o orçamento dele desceu vertiginosamente e teve como resultante que a sua antecessora disse, bom, ele tem jeito, o Ministro das Finanças fez a vontade. O desperdício, o combate ao desperdício é necessário. Mas eu creio que todos temos experiência de vida e profissional e política suficiente também para sabermos que o desperdício é a face de uma outra moeda. É a face das políticas de contenção forçada, de subfinanciamento, etc. Portanto, eu creio que o que me chocou na sua afirmação foi porque eu não vi outras preocupações. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu acho que é preocupante num país, eu até nem tinha noção disso, num país que tem tantas câmaras no setor da chamada economia social, câmaras vocacionadas para a psiquiatria, mais câmaras do que as câmaras do setor, e em que já hoje e no futuro seguramente nós vamos depender todos muito da capacidade que tivermos de contratar com esse setor, a ocupação de uma série de câmaras, eu acho muito importante que o plano registre que é necessário renegociar as condições em que esses contratos são feitos. Isso é absolutamente essencial. Bom, isso eu creio que é, essa sim, talvez seja uma justa política de desperdício. Como também creio, gostei de ouvir, não é por ser absolutamente amigo do Dr. António Loschner, mas eu creio que ele colocou bem o problema. Sendo necessário desinstitucionalizar, o futuro está na prevenção da institucionalização. E isto não é, dizer isto não é exatamente dizer o mesmo que outros oradores que vão dizer o mesmo. Eu estou preocupado com a institucionalização. E até é extraordinário que alguém me pretenda questionar, para além de que institucionalmente seja, é impossível, mas o que eu estava à espera é que me dissesse o que é que se passava exatamente com prisão e com aquelas. Porque é necessário que a gente fale desses problemas com transparência, com naturalidade. Porque se não é correto ter uma política de asilo, também não é correto ter uma política em que as pessoas são exiladas, como se antigamente se fazia. Não é correto isso. E são tudo preocupações. E o Dr. Ricardo Jardim, permita-me que diga, não são fantasmas. E mesmo que forem, o senhor tem que conviver com eles. Isso, desculpe lá, é o jogo da democracia, é o jogo da livre expressão. E há algumas coisas que é necessário responder. Eu estou preocupado se a política de contenção não está a obrigar os centros hospitalares psiquiátricos a medidas que contrariam até os seus próprios planos. Ninguém me disse, eu fiz a pergunta muito clara, mas afinal, há mais ou menos médicos. Quantos médicos têm? Isto é um número tão simples. Ninguém responde a esta pergunta. E há mais enfermeiros gerais ou mais enfermeiros de saúde mental? É que, quer dizer, nós estamos todos muito consensuais, temos todos a mesma opinião, o plano é excepcional, extraordinário. Tudo bem. Digo isto com muita satisfação. Bom, mas a forma como ele é implementado, as perguntas concretas, dão-se respostas concretas. E eu creio que, tendo sido muito útil esta audição, houve muito poucas respostas concretas. Não é fatal, porque todos nós continuaremos aqui, e hoje fizemos uma audição, amanhã poderemos fazer outro tipo qualquer de iniciativa. Mas não fiquei inteiramente tranquilo relativamente a algumas opções que estão a ser implementadas. Por exemplo, a questão dos orçamentos. É uma questão, volta a ela. É muito importante o que diz o plano dos orçamentos. Mas, seguramente não estaria à espera que em 2009 o que está escrito já tivesse incidência dos orçamentos da saúde mental e dos centros psiquiátricos. Mas preocupa-me que isso não seja para os oradores e os nossos convidados uma preocupação central. Fico preocupado com isso. Porque não sou daqueles que advogam que se faz boa saúde neste país com menos dinheiro. Não acredito nisso. Nem na cultura, quanto mais na saúde. E, portanto, queria terminar dizendo que agradeço muito os esclarecimentos que foram prestados, as afirmações que foram feitas, as declarações no sentido de que a reforma e o plano devem ir neste e naquele sentido, mas também não queria deixar de reconhecer que algumas perguntas ficaram por responder, seguramente umas porque ainda não têm a resposta e outras porque a seu tempo serão respondidas.
Mas algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Não registro inscrições, mas eu gostava de apresentar dois ou três problemas e depois pedia-vos uma resposta muito, muito concreta. Ora bem, um deles é uma das coisas relativamente à qual eu ouvi falar, mas não sei se tem funcionado bem na sequência da nova lei de saúde mental, a articulação com a justiça. Tem sido fácil ou difícil? Resposta de sim ou não que eu gostaria de ter. Um outro aspecto que me preocupa é que também faz parte do plano e, como sabem, nós aqui temos como uma das nossas funções, para além da fiscalização do governo, para além do acompanhamento da execução das políticas, etc., também algumas, muitas, diria, preocupações relativamente à questão dos abusos que eventualmente possam existir relativamente aos doentes. Um problema que é identificado no plano e que eu gostava de saber se sim ou não tem sido desenvolvida, é a questão da gestão do património e das pensões dos doentes, que é uma questão muito delicada, como toda a gente sabe. E é muito importante para nós, a Assembleia da República. Um outro aspecto também de resposta, sim ou não, eu sei que em Coimbra há um ótimo projeto de acompanhamento das vítimas de violência doméstica. Gostava de saber se há alguma coisa já de concreto dirigida ao agressor, porque essa aí é uma das grandes falhas da nossa atuação em Portugal. Já damos, felizmente, alguma atuação à vítima, temos poucos programas dirigidos aos agressores. E uma outra pergunta que eu queria colocar, até porque foi-me referida pela Câmara Municipal de Lisboa, que é dificuldade, eu não vejo aqui ninguém da Câmara, tinham ficado também de estar presentes, tem muita dificuldade em internar em situações, digamos, de limite e de emergência, os sem-abrigo na cidade. Este problema é capaz de ser um problema diferente em Lisboa, no Porto ou em Coimbra. Mas gostaria também de ter uma resposta o mais concisa possível. Uma outra preocupação que é mais genérica e que é realmente a necessidade que nós temos que avançar em termos da organização vertida quer na lei, quer no plano, para garantir que quando os efeitos da crise, que é uma crise mundial, estiverem mais em cima de nós, a saúde mental ser capaz de dar também a sua resposta, é uma resposta sustentada e articulada, porque eu não tenho nenhuma dúvida que a pressão sobre os serviços de saúde mental vai aumentar. E isso implica... Não vamos ficar todos malucos, Tony, mas quer dizer, as pessoas vão precisar de ajuda, vai haver muitas famílias que se vão ficar em situação de grande debilidade, com problemas, aliás, penso que toda a gente que lida com estes doentes sabe bem o impacto terrível que tem nas pessoas, o não obter emprego, o perder emprego, que isso vão ser dramas que se vão abater em cima de nós. Não é um problema português, é um problema mais global, mas evidentemente porque é global vai-se repercutir em Portugal e nós precisávamos talvez de atribuir alguma prioridade a estes modelos organizativos que nos façam chegar mais depressa junto às pessoas e que as pessoas sintam ao menos o amparo da saúde. A saúde é um fator essencial para a coesão social, de maneira que era um pouco um comentário muito breve. A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos queria dizer alguma coisa, faz favor.
Estar inseridos no seio familiar, evidentemente. Mas eu hoje, e é esta a oportunidade que eu não queria perder, de aproveitar e agradecer, porque eu já percebi que, de facto, só serão desinstitucionalizados os doentes que o possam ser e só serão para condições muito melhores do que aquelas que o estavam. E de modo, eu penso que isto dá-nos uma certa tranquilidade. Evidentemente não podemos querer que um plano que tem uma expectativa de atuação em tantos anos possa ao fim do ano ter já, respostas já tão positivas como nós todos gostaríamos. Eu penso que as doenças mentais, tudo isso são processos muito longos e todos nós devíamos não criticar com esta facilidade o ritmo, embora se criticarmos só o ritmo já não é mau, mas eu queria de facto agradecer e agradecer porque no que me diz respeito eu fiquei mais tranquila, menos preocupada com aquelas notícias que tinham saído que eram muito contraditórias e muitas vinham de profissionais, de psiquiatras e pelos vistos psiquiatras que não estavam de acordo. E portanto era só isto e queria agradecer também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta audição e penso que saímos daqui mais ricos com este ensinamento que os seus professores nos trouxeram. Muito obrigada.
Sim, a professora Iaga, então, dar a palavra para quase respostas, sim ou não, se faz favor, está bem?
Bom,
e depois passava aos seus colegas para entender.
Aquelas que é mais fácil dizer sim ou não. Articulação com a justiça e gestão do património não tem sido tão fácil quanto nós desejaríamos. Na primeira fase foi... Nós trabalhámos bastante bem com a comissão que estava a fazer o estudo da passagem dos serviços de saúde da Justiça para o Ministério da Saúde. Colaborámos bem, encontraram-se plataformas de entendimento. Depois houve um movimento para prosseguirmos a colaboração em vários aspectos, entre os quais este da gestão do património, e as coisas emperraram e temos agora programado... enfim, uma medida para desemperrar isto, mas não é um caso de sucesso, gostávamos de ter andado mais depressa. Em relação aos sem-abrigo, aí as coisas correram melhor, nós fazemos parte, a coordenação faz parte do grupo que está a desenvolver a estratégia do sem-abrigo e há cerca de duas, três semanas definimos qual é a nossa... onde é que nós podemos participar? Onde nós podemos participar na parte da investigação, temos aliás um projeto para investigar qual é o peso real dos problemas psiquiátricos entre os sem-abrigo. No problema da formação, a nossa proposta é fazermos um pacote de formação dos profissionais que estão nas equipes da rua e que estão no serviço de emergência que se pretende formar. E gostaríamos, é outra a nossa proposta final, que a nível de Lisboa, acho que deve começar só num sítio e depois ver como é que as coisas funcionam, de criarmos uma pequena equipa de saúde mental que esteja disponível, não tanto para ter intervenção permanente num sítio, mas para fazer supervisão, por exemplo, dos técnicos das equipas da rua, do género, esteja disponível para trabalhar nesse campo. Na parte da violência doméstica começámos também a trabalhar, sobretudo com a equipa que está no Sobral Cid, que pretendemos que nos ajude a fazer formação e a começar a ter serviços piloto em vários sítios, mas que eu tenha conhecimento, estamos mais virados a experiência para a vítima do que para o agressor até agora. A questão da preparação para o futuro, eu partilho da sua opinião. Acho que os serviços de saúde mental vão ser cada vez mais chamados a responder a necessidades, não só daquilo que é clássico, são os doentes mentais graves, mas há uma série de problemas que já não são da doença mental só, mas são dos problemas de saúde mental em sentido lá, porque às vezes não é exatamente o problema da doença, são outras coisas. E aí o problema é que os nossos serviços não estão preparados para isso, as nossas universidades, eu e concordo consigo, não formam os médicos e os outros profissionais de saúde para trabalhar a este nível, portanto aqui nós não estamos muito bem preparados. Nem temos sequer em Portugal ainda, como existem já em alguns países, por exemplo, equipas bem formadas, bem preparadas para acudir a situações de emergência, situações de desastre, etc. Devíamos também planear um pouco melhor as coisas. Há aqui muito trabalho, seguramente, a fazer. Em relação, também tentando, eu, enfim, aqui tenho que me defender, foi difícil, nós com o tempo que tínhamos não podíamos responder a tudo. Quer dizer, se nos deram mais umas horas, nós acho que melhoramos um bocadinho a nossa performance. Visão, O Pisão não foi esquecido, foi incluído na discussão dos cuidados continuados. Eu queria dizer que podíamos ter ficado horas e devíamos ter falado muito mais do que falámos dos cuidados continuados. O nosso desejo era que nesta altura tivéssemos o decreto-lei cá fora e tivéssemos já a trabalhar. Não está cá fora, mas vai estar muito em breve, e a razão é a seguinte. Nós partimos do ponto zero, quase, e houve um trabalho muito grande para conseguir criar uma linguagem comum entre gente da psiquiatria, gente dos cuidados continuados físicos e gente da segurança social. Foi muita, umas largas centenas de horas para conseguir, porque não temos as mesmas linguagens. Mas penso que crescemos em conjunto, tivemos as nossas crises, os nossos problemas, e estamos mesmo na ponta final. E na ponta final, em que tivemos uma versão que eu pessoalmente não estava muito satisfeito e que se pôs à discussão pública, e agora estamos a incorporar os contributos, e houve contributos importantes que vieram da discussão pública, e penso que vamos conseguir o principal, que é que saia, princípios de janeiro, meados de janeiro, o diploma cá para fora, e que se comece então a desenvolver os projetos de 2009, que vão ser sobretudo projetos piloto. Quando o renegociar camas com as ordens religiosas, isto é uma medida do plano, e que nós estamos neste momento, e é o António Lopes e a Isabel Paixão que estão a dirigir este trabalho, estamos em reuniões regulares com as ordens religiosas. Eu sou um grande defensor que há muito trabalho no plano financeiro, de reengenharia financeira. Como é que nós vamos criar um modelo que funcione com incentivos, de tal forma que o dinheiro que neste momento é pago às ordens religiosas seja utilizado de outra maneira, que incentive as ordens religiosas a fazer o trabalho de outra forma? Isto não é fácil, mas é possível, e estamos a trabalhar nesse sentido. Eu não sinto que estejamos com uma política de contenção. O plano é para gastar mais dinheiro, não é para gastar mais dinheiro. Aliás, as pessoas... Eu, quando falei do desperdício, eu acho que expliquei-me mal. O que eu disse é que eu fico muito indignado quando vejo colegas meus que, perante a necessidade de fazer qualquer coisa, se refugiem numa litania de não há dinheiro para não fazer nada. É só isso. Eu acho que, mesmo que o dinheiro seja pouco, tem que se tentar melhorar, tem que se tentar fazer qualquer coisa. E não estou à espera que apareça rodos de dinheiro para a saúde mental. Eu defendo que deve haver mais dinheiro, acho que foi claro daquilo que eu disse. Agora, não basta estar à espera que o dinheiro caia. É preciso também dar provas que a gente sabe utilizar bem o dinheiro. E acho que estamos a dar provas, demos alguns passos nesse sentido. Esta questão da desinstitucionalização, eu não estou nada preocupado com a desinstitucionalização, eu estou preocupado é com a institucionalização. Isto é a tal história do copo, do meio copo. E eu aí fico preocupado, de facto, quando vejo as pessoas, quando se fala disto, só estarem preocupados com uma desinstitucionalização que ainda não se fez desinstitucionalização nenhuma, nada. Quer dizer, estamos a falar em fazer coisas, e estou completamente de acordo com o Sr. Deputado. Para mim, o fundamental é prevenir a institucionalização. Com certeza que é. Nós nem temos um problema muito grave de institucionalização em Portugal. Os nossos números são modestos. O que temos, de facto, é de desenvolver serviços para os doentes mentais graves. Isto tem a ver com qualquer coisa que o Dr. Cabral Fernandes fez. O que temos é que ter as equipas todas em Portugal, o mais rapidamente possível, que saibam, habilitadas a desenvolver programas integrados, modernos, baseados em evidência científica para doentes mentais graves, que não é nada transcendente, é ter gente que tenha um gestor de caso, que faça um plano individual, está nos livros, está aprovado, qual é a coisa que são mais eficazes e tal. A maior parte dos nossos serviços, mesmo os universitários, ou se calhar sobretudo os universitários, não fazem nem sabem fazer isto. Isso é grave. Portanto, eu não estou nada preocupado, e acho que aqui a questão do copo é um bom exemplo que ele dá. Eu, o que fico preocupado em Portugal é quando vejo pessoas só muito preocupadas, porque há algumas pessoas, quando falam do perigo da desinstitucionalização, o que eles querem é que não se faça nada. Como os tais, quando falam do dinheiro, querem é que não se faça nada. Portanto, com certeza não vamos negar que se fizeram disparates na desinstitucionalização em alguns países, mas nós neste momento nem estamos, não é essa a nossa bandeira. Aliás, a desinstitucionalização há anos 60 ou 70 é uma coisa que está ultrapassada. Hoje o que nos interessa é o que nós vemos. Eu convido-vos a lerem as coisas. coisas que têm sido saída da Organização Mundial de Saúde sobre serviços de saúde mental, ou que saiu na Convenção dos Direitos das Pessoas com Incapacidade. O que há é uma forma diferente de pensar as coisas. E mesmo, por exemplo, o movimento do recovery, que nós olhámos um pouco de soslaio porque veio dos Estados Unidos, achámos que aquilo era uma americanice, etc., é uma forma nova de pensarmos as coisas. É uma forma nova no sentido de reconhecer as pessoas com doença mental. Podem ser diferentes, e são, mas têm o direito de ter uma palavra sobre o seu destino. Têm o direito que lhes se reconheça que eles podem viver na comunidade. Nós devemos dar a essas pessoas, em vez de andarmos só a agitar os perigos que é eles virem cá para fora, devemos, de facto, é juntar-nos para ajudá-los a eles terem residências, ajudá-los a terem programas na comunidade, etc. Eu aqui não posso deixar de dizer, eu vou ser muito incorreto politicamente e não devia dizer isto, mas eu não posso deixar de dizer. Eu trabalhei e pertenço a uma geração, de gente da Europa que há 20 e tal anos começámos, fizemos a reforma psiquiátrica em Itália, fizemos a reforma psiquiátrica, e que fizemos porque éramos todos amigos e hoje todos, ou quase todos, estamos em lugares chaves. Um é diretor da saúde mental em Geneve, na WHO, eu estive em Washington. Enfim, esta gente, de facto, acabou por ter um papel na reforma da saúde mental em muitos países. Fomos para a América Latina, para a Ásia, etc. E o que nós verificamos é que coisas que pareciam muito difíceis conseguiram-se, mas conseguiram-se porque... Eu lembro, em Itália, a reforma psiquiátrica foi feita para a psiquiatria democrática, era a gente de esquerda, os valores da esquerda, que permitiram desenvolver a psiquiatria, a reforma psiquiátrica. Em Espanha, fez a reforma psiquiátrica para seguir à queda do Franco. Portugal é um case study, onde muita gente da esquerda é decididamente contra a reforma psiquiátrica. É um mistério para mim. Eu não percebo como é que pessoas de esquerda, que se reivindicam da esquerda, olham só para o copo vazio. Eu acho que devem olhar sempre para a metade do copo cheio e devem lutar por uns valores que são os valores, eu não digo que hoje já não são da esquerda, são universais. O recovery, no fundo, é um valor que, de facto, talvez tenham sido pessoas da esquerda que primeiro falaram nisso, que as pessoas têm direito a ter a sua autonomia, a ter liberdade. Têm esquizofrenia, ok, why not? Porque é que não também? Só que a diferença é que têm direito a que a sociedade não só os ajude a tratar os sintomas, os ajude também a ultrapassar as desvantagens, tem que lhes dar programas para poderem recuperar as suas capacidades, etc. Portanto, eu nesta do copo, isto tem a ver com o problema do otimismo e do pessimismo, eu acho que o Dr. Cabral Fernandes, com isto termino, pôs questões muito importantes, que é de facto hoje, o que é que significa isto de fazer psiquiatria comunitária? É uma coisa um pouco diferente do que era há 20 anos. Nós há 20 anos aquilo era um bocado tudo junto e fé em Deus, e grandes equipas, íamos para a comunidade e aquilo tudo acontecia. E melhor era, desde que saíssemos do hospital, tudo estava bem. Hoje as coisas percebemos que são mais difíceis, são mais complexas, aprendemos à custa de erros que se fizeram. Hoje, no fundo, a solução depende de cada sítio. Eu vi coisas muito boas em países sem nada, vi coisas muito más em países com muitos recursos, mas acho que aquilo que o Dr. Cabral diz é justo. O que nós temos é ter equipas preparadas para ter os programas modernos para doentes mentais graves. Isso é fundamental. Temos de ter equipas que saibam fazer as coisas bem feitas. E o ter as coisas bem feitas é, por exemplo, um doente não vem à consulta e a equipa no dia seguinte vai lá à casa do doente. Não fica à espera que o doente apareça 3 meses depois, a delirar, descompensado. É que ir lá tem que ser assertivo, tem que de facto, acompanhar os doentes. Ligação aos cuidados primários. Tem que haver esta ligação que o Dr. Cabral Fernandes falou. É fundamental. Se os clínicos gerais não sabem que podem ligar, se não estão habituados a discutir casos, etc., como é que se vai fazer uma referência bem feita e uma contrarreferência? Não vai. Portanto, esta ligação é fundamental. Só acrescentava uma coisa, que nós em Portugal ainda quase não fazemos nada. Além destas duas vertentes, temos que começar a fazer qualquer coisinha de prevenção e promoção. E naquilo que nós sabemos, não é prevenção só porque é bonito fazer prevenção, mas é fazer prevenção aquela que nós sabemos funciona. Prevenção do suicídio funciona. Nós podemos baixar as taxas de suicídio no nosso país. E não é grande coisa, desde que tenhamos equipes comunitárias e as pessoas saibam fazer as coisas, podemos conseguir. Agora, para isso, é preciso juntar 2 ou 3 coisas que em Portugal ainda estamos, enfim, ainda há muito caminho a fazer, que é habituarmos a ter a nossa discussão destas coisas o mais possível baseada na evidência científica. Não andamos a discutir isto só em palpites. Eu sou do clube do hospital, eu sou do clube, não sei o quê. Hoje temos imensa investigação nisto, imensa. E eu aqui, já agora gostava de dizer, muita gente falou das prevalências em Portugal, é 20%, é 30%, é 5%. Ninguém sabe. Nós em Portugal não sabemos. Não sabemos porque nunca se estudou. Nunca se estudou. Felizmente, neste momento, está-se a fazer um estudo nacional de prevalência psiquiátrica e de utilização de serviços, que dentro de 6 meses nós vamos, de facto, saber qual é a prevalência de cada doença psiquiátrica e vamos saber qual é o treatment gap. Quantas pessoas é que, de facto, estão a ser tratadas e quantas é que não estão a ser tratadas. Isso julgo que vai ser um dado importante. A outra coisa é habituarmos a pensar o desenvolvimento dos serviços baseado nas necessidades das populações, numa perspectiva de saúde pública. Vocês reparem, as discussões que vocês que veem nos jornais da reforma psiquiátrica é quase tudo baseado nos interesses dos técnicos. Parece que os serviços existem para os técnicos e não existem para as populações, não é para aí. Os serviços não foram criados para os psiquiatras estarem satisfeitos ou para alguns psiquiatras estarem satisfeitos. Foram criados para que identifiquemos quais são as prioridades das populações e tentemos servi-las o melhor possível. E já agora que nos habituemos a começar a fazer esta coisa dos serviços em conjunto com as famílias, com as próprias associações dos doentes e com a comunidade, a nossa discussão, às vezes, parece ainda uma discussão do século XIX. É os psiquiatras, parece que é um affair de psiquiatras, é um clube de psiquiatras a discutir. Ora, isto, parafraseando a cada frase, esta coisa da saúde mental é demasiado séria para ser entregue só aos psiquiatras. Os psiquiatras são importantes, mas há muitas outras pessoas e os próprios doentes e os familiares têm cada vez mais uma palavra a dizer. Acho que o problema hoje que nós temos é que o conhecimento está a crescer muito. A psiquiatria clínica está a melhorar muito. Agora, temos que juntar à psiquiatria clínica uma perspectiva de saúde pública e discutir as coisas numa perspectiva de saúde pública. Pensar quais são as prioridades, quais são os problemas das populações, etc. Otimismo, pessimismo, e com esta acabo. Claro, há razões para otimismo, há razões para pessimismo. A perspectiva da doutora Maria de Belém, eu aí fico pessimista. Nós vamos passar maus bocados. Todos sabemos isso. E os serviços de saúde mental vão se ver aflitos para responder a muitas questões. E não é de certeza, mantendo serviços dentro dos hospitais psiquiátricos a discutir o sexo dos anjos, que vamos preparar serviços. Porque os serviços têm que estar na comunidade, junto das pessoas, e aprender como fazer. A psiquiatria universitária, para mim, aí eu sou francamente pessimista. Francamente pessimista por uma razão, é que a psiquiatria universitária em Portugal e no mundo inteiro depende quase totalmente da indústria farmacêutica. A psiquiatria universitária hoje são criados na indústria farmacêutica. E isto é uma coisa terrível. Hoje mesmo a investigação, de grande parte da investigação da psiquiatria universitária, é dirigida pela indústria farmacêutica. Hoje criaram-se quadros nosológicos da psiquiatria influenciados pela indústria farmacêutica. Ou seja, isto é muito complicado. Quando eu vou a congressos internacionais, quando eu estava nos Estados Unidos, e aos congressos da American Psychiatric Association, eu via sempre, era só se falava português por todos os lados, eram centenas de psiquiatras lá. Só que eu ia ao programa e não estava lá nenhuma apresentação científica dos portugueses. A nossa produção científica na psiquiatria é muito pobre, muito pobre. Portanto, temos aqui um problema. A psiquiatria universitária não é não é motivo para estarmos muito, muito otimistas. Agora, eu tenho, pessoalmente, não posso queixar. Quer dizer, eu sou professor catedrático, sou responsável de um departamento de psiquiatria e, enfim, tenho uma boa equipa, tenho gente que trabalha numa perspectiva de saúde pública, que faz boa investigação, mesmo em Portugal. É por isso que eu tenho muita dificuldade de aceitar o discurso das pessoas que dizem que não há dinheiro. Também conheço muitas pessoas que dizem que não fazem investigação porque não há dinheiro para investigação. É mentira. O meu departamento, apesar de eu andar a perder o meu tempo todo na coordenação, em vez de estar a publicar artigos, mobilizou quase 1,5 milhão de euros no último ano para projetos de investigação. Portanto, se as pessoas trabalham, é preciso trabalhar. E nós, às vezes, gostamos mais de nos queixarmos do que trabalhar. Portanto, acho que há razões para o otimismo, há razões para o pessimismo. Não sou quem sou eu para dizer quais é que estão mais para um lado ou para o outro, mas acho que há sinais muito positivos na saúde mental hoje em dia, muito positivos. Acho que este debate, apesar de não ter dado muitas respostas, mas, Sr. Deputado, se tiver paciência, terei todo o gosto em falar consigo, almoçarmos, jantarmos, e poderei responder concretamente a muitas das coisas que hoje não tive tempo. Há coisas que eu não vou responder porque não sei, não tivemos tempo, nós começámos agora a trabalhar, e há coisas que não vamos fazer bem. Eu sei que vamos falhar, porque também não depende só de nós, e porque nós vamos fazer erros também. Agora, termos um plano, acho que é uma coisa boa, e penso que ter um Parlamento, um grupo de pessoas que possa discutir isto, que possa ajudar-nos, pode ser muito importante, pode ser uma ajuda muito grande. E eu fazia, por exemplo, uma sugestão de se pudesse organizar visitas, por exemplo, de alguns deputados a serviços, conhecerem melhor os serviços em Portugal. Talvez não saibam, neste momento em Portugal já há serviços bons, há equipas que estão a fazer bom trabalho. Bom trabalho, às vezes com muitas dificuldades. Era bom que se pudesse organizar, porque vocês depois podem dar uma ajuda enorme às coisas que seguem. A minha preocupação, e eu vou terminar com isto, é que qualquer dia esta equipe ministerial vai-se embora, este governo vai-se embora, e a minha preocupação é que isto tenha sustentabilidade até 2016 e que todos os partidos estejam disponíveis para ajudar o desenvolvimento da saúde mental. E vocês podem dar uma ajuda importantíssima nesse sentido.
Só penso que o Sr. França Jardim queria fazer um comentário muito breve a uma questão que foi colocada e a brevidade também.
Eu posso fazer, vou ser rigorosamente com nomes. Eu não queria chamar o Sr. Deputado de fantasma, nem fui um lápis nele. Rigorosamente não. Pois, nem chamaria, nem é meu lado.
Paulo, Sr. Deputado, desculpe, mas eu penso que estou aqui a dirigir os trabalhos e quem não admitiria qualquer falta de respeito de alguém em relação a alguém seria eu. Não é preciso aqui ninguém assumir a defesa da honra que eu assumo. Se o doutor faz favor de continuar.
Doutor, perguntou-me quantos doentes foram desinstitucionalizados. Eu posso dizer que entre fevereiro de 2007 e dezembro de 2008 houve 135 doentes que fizeram óbitos. Em relação à prisão, não conheço nenhum que tenha ido para a prisão. Em relação às outras instituições, foram, como eu disse, 15 lados. Terei todo o prazer em dar toda a lista, se o doutor quiser, que eu penso que eu queria fazer a minha assistente social, a doutora Maria Antónia Brandão. Em relação a readmissões, eu posso lhe dizer que não tenho consciência de ter nenhum doente ter sido readmitido neste período. Eu trabalho em reabilitação há vários anos. Já tenho alguma experiência em que, na reabilitação, o nosso objetivo é fundamentalmente aquele exemplo que deu a doutora Maria de Belém. Nós trabalhamos é com as capacidades, não é com as deficiências, e trabalhamos daquilo que há positivo. No copo meio cheio, não é no copo meio vazio. E tenho de dizer que sempre que fazemos situações destas, os doentes continuam a ser seguidos, continuam a ter as suas consultas marcadas e o seu acompanhamento, e as visitas das assistentes sociais e dos enfermeiros aos sítios onde estão. E mais, habitualmente temos no serviço de reabilitação camas reservadas no sentido de descompensação. Eu em 7 ou 8 anos dirijo um programa de reabilitação há cerca de 10 anos. Lembro-me que houve dois casos de doentes que foram desinstitucionalizados nestas condições, foram readmitidos, voltaram para o hospital e voltaram para cá. Portanto, o número é 135, o número do prisão é zero, o número das instituições são 15. Se o senhor deputado quiser, poderei dar isto. Dois, em relação à dispensa de médicos, eu disse qual era o número de médicos que tínhamos, 63 psiquiatras, 31 internos, uma totalidade de 104 médicos a tempo inteiro, mais uma série de outros a tempo parcial. Quantos médicos é que saíram neste intervalo de tempo? Até o dia 2, 10. 3 por licença sem vencimento que foram trabalhar noutras instituições. 2 requisitados, um para o Centro Hospitalar de Lisboa Central e outro para o Hospital Garcia da outra. E 5 aposentados, 2 nos últimos dias. Nos 2 últimos dias que foram aposentados, um deles até era patologista. Ao todo, 10. Quantos médicos entraram neste espaço de tempo? Posso dizer que recebemos 12, 13 internos neste espaço de tempo. Terceiro ponto, em relação aos custos. De facto, nós temos um subsídio de exploração à roda de 30 milhões de euros. Herdámos uma dívida de 11 milhões de euros. das quais 4 milhões e 200 mil no último ano. Onde é que se gastou este dinheiro? É um problema que não é nosso, mas eu posso dar algum exemplo sobre isso. Foi na contratação de pessoal inadequado, nomeadamente assistentes, nomeadamente educadoras infantis, professoras primárias da reabilitação. Dá algum outro pessoal médico inadequado, como urologistas reformados, não é, sem termos serviço de urologia, etc. E mais, olhem em lagos, em piscinas, foram ao Hospital Júlio de Matos, logo à entrada irá haver dois repuxos. É de facto uma coisa. Em pintar pavilhões que foram pintados, etc. Posso dizer que do orçamento que nós temos hoje, de 30 milhões, posso dizer que no ano pensamos que vamos chegar ao fim deste ano com um superávit de 800 mil. Simplesmente temos uma dívida atrasada extremamente grande. Realmente o nosso passivo anda à roda dos 9 milhões e não tenho a sorte, o Dr. Fernando Almeida, de pagar as contas, infelizmente, há 10 dias. Mas, de facto, precisamos de uma capitalização. Isso é um facto. E penso que não tinha mais nada para dizer, acho que sim. Muito obrigado, doutor.
Muito bem, penso que o Sr. Tolostomar quer falar, quer dizer alguma coisa. Alguém mais quer dizer alguma coisa? O doutor? Os agressores? Se for muito rápido, faça.
É só dizer que o processo da violência doméstica é visto de um ponto de vista global, tanto no agressor, também acompanhado pelo serviço do Dr. João Redondo. E já agora dizer que também temos articulação a pé da psiquiatria, porque a violência familiar envolve crianças, envolve toda a família, portanto é um processo holístico. Só uma pequena coisa que eu não posso. Eu não sou psiquiatra, mas eu tenho que dizer uma coisa. Olha, tem a ver com aquilo que foi aqui a gestão do património. É urgente que os senhores deputados, a gestão do património, façam todo o esforço legislativo, seja o qual for, no sentido de corrigir esta situação. Há pessoas, há doentes, chamamos sempre pessoas com problemas de saúde mental, que são doentes residentes, crónicos, que recebem a pensão social que todos recebem. Nós substituímos a todos os familiares. Pagamos alimentação, hotelaria, estão a viver com todos os cuidados, o melhor possível, o melhor que nós podemos dar. Roupas, tudo, porque as pessoas não andam de pijama. As pessoas andam vestidas. Morrem e os familiares aparecem no dia a seguir para levar toda a pensão. É urgente. Isto é de uma injustiça a toda a prova. Eu queria sensibilizar os deputados para isto. Muito obrigado.
Muito bem, doutores. Estão tão sensibilizados, foram eles que colocaram a questão. Através de mim foi inspirada. Faz favor.
Muito obrigado. É só para responder ali ao doutor, a quem gostei muito de rever, deputado, só para dizer que as 25 camas que nós, um pouco por causa do desperdício, que nós fomos buscar aos hospitais da Universidade de Coimbra e algumas do Centro de Saúde, que estavam para ir para o lixo, eu das 25 camas gastei 50 euros cada uma para as pintar. E comprei as colchões, gastei 1.250 euros e comprei 25 camas. É esta a gestão que nós fazemos.
Muito bem. Ora, eu penso que chegamos ao fim desta audição. Agradecia muito ao Sr. Coordenador da Saúde Mental e aos seus colegas gestores dos hospitais de Lisboa, Coimbra e Porto. Agradecia em termos pessoais ao Sr. Dr. Lostner os comentários que fez, ao Sr. Professor Caldas de Almeida, mas eu também já tive a ocasião de referir em reunião anterior que eu herdei um relatório de um congresso de saúde mental que estava na posse do Dr. Paulo Mendes e que ele me transmitiu. Portanto, há um trabalho continuado. O Professor Caldas de Almeida também foi coordenador da saúde mental no meu tempo, no mandato. Portanto, eu acho que aquilo que é essencial é que discordemos daquilo que devemos discordar, que nos entendamos em relação às linhas principais para garantir uma estabilidade política que possa permitir avançar sempre. Eu costumo dizer que aquilo que é importante é que cada um acrescente um bocadinho e que não esteja preocupado antes de fazer aquilo que o outro fez, na melhor das intenções. E, portanto, penso que temos aqui membros desta equipe que são, digamos, dirigentes com responsabilidade há muitos anos. Isso é garantia até pela maneira, pela postura que aqui nos mostraram, que isso não significará nenhuma soberba, nem nenhuma visão de tudo saber, antes uma visão de humildade, sabendo que fazer significa cometer erros e que é também com os erros que aprendemos. De maneira que muito obrigada pela vossa disponibilidade. Com certeza que as senhoras e senhores deputados gostarão de visitar algum hospital psiquiátrico, tanto mais que agora não corremos o risco de visitar um hospital psiquiátrico, sermos internados, não é? De maneira que podemos ir com todo à vontade. Não vamos ter nenhum episódio agudo que justifique o internamento na hora. De maneira que queria mais uma vez agradecer muito a vossa presença, sobretudo a quem se deslocou de mais longe, e dizer que foi um momento importante e que é sobretudo importante este nosso papel de pressionar no sentido de que as vossas dificuldades, aquilo que nós sabemos que gostariam de já ter pronto, mas ainda não está, pode beneficiar com esta pressão que a Comissão de Saúde pode exercer. De maneira que, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma tarde muito proveitosa e até sempre, cá estaremos à vossa espera.